Alô.
Ei.
Bom dia a todos. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras assistência, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara Online. Em especial, vamos saudando a Dona Eni, que está presente já, ex-Pururuca, mãe do nosso querido vereador Pururuca. Sessão ordinária do dia 14 de fevereiro de 2017. Senhor secretário, por gentileza, proceder à chamada dos senhores vereadores.
Bom dia, presidente, mais vereadores, vereadoras, pessoal da assistência, funcionário da casa e todos que acompanham pela TV Câmara Online. Pedro Luiz Ferreira. Presente. Claudinei Gabriel Machado.
Presente.
Arminino Moreira Júnior.
Presente.
Abel Rodrigues de Camargo. Presente. Elisângela Ferreira de Souza Soares.
Presente.
Antônio Reginaldo Firmino.
Presente.
Carlos Eduardo Gomes.
Presente.
Charles Guimarães. Devanir Cano de Andrade. Devanir Cano de Andrade, ausente. Gerson Pedroso da Silva.
Presente.
Ismael Martins Pereira, ausente. Jair Marmelo Cardoso de Oliveira. Jair Marmelo Cardoso de Oliveira, ausente. Paulo César Dias de Moraes.
Presente.
Rodrigo de Lima. Rodrigo de Lima, ausente. Rosi Aparecida Domingos Soares Machado.
Presente.
Procedida a chamada, havendo quórum, sobre a proteção de Deus e das leis em vigor, declaro aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Biúna. Solicito a nobre vereadora Rosi Aparecida Domingos Soares Machado, nos termos regimentais, proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada.
Bom dia a todos.
Tá chegando.
Misericórdia. Salmo 91. O justo confia em Deus. Você que habita ao amparo do Altíssimo e vive à sombra do Onipotente, diga a Javé: meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, eu confio em ti. Ele livrará você do laço do caçador e da peste destruidora. Ele o cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas você se refugiará. O braço dele é escudo e armadura. Você não temerá o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a epidemia que caminha nas trevas, nem a peste que devasta ao meio-dia. Caiam mil ao seu lado e 10 mil à sua direita, a você nada atingirá. Basta que você olhe com seus próprios olhos para ver o salário dos injustos, porque você fez de Javé o seu refúgio e tomou o Altíssimo como defensor. A desgraça jamais o atingirá. Praga nenhuma vai chegar à sua tenda, pois ele ordenou aos seus anjos que guardem você em seus caminhos. Eles o levarão nas mãos para que o seu pé não tropece numa pedra. Você caminhará sobre as cobras e víboras e pisará leões e dragões. Eu o livrarei, porque a mim se apegou. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu responderei.
Senhor secretário, por gentileza, leitura da ata da sessão ordinária do dia 7 de fevereiro de 2017.
Ata da primeira sessão ordinária, da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Aos 7 dias do mês de fevereiro de 2017, às 9 horas e 7 minutos, na sala Vereador Raimundo Almeida Lima, a rua Maurício Barbosa Tavares Elias, número 314. Presente o senhor presidente Pedro Luiz Ferreira, que solicitou ao vereador Abel Rodrigues de Camargo, primeiro secretário, proceder à chamada dos senhores vereadores e vereadoras, constatando-se presentes Claudinei Gabriel Machado, Armelino Moreira Júnior, Abel Rodrigues de Camargo, Elisângela Ferreira de Souza Soares, Antônio Reginaldo Firmino, Carlos Eduardo Gomes, Charles Guimarães, Devanir Cândido de Andrade, Gerson Pedroso da Silva, Ismael Martins Pereira, Paulo César de Moraes, Rodrigo de Lima e Rosi Aparecida Domingos Ferraz Machado. Ausente, o vereador Jair Marmelo Cardoso de Oliveira. Ato contínuo, o senhor presidente declarou, sob a proteção de Deus da lei em vigor, declaro aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Biúna. Após, o senhor presidente solicitou ao vereador Armelino Moreira Júnior, nos termos regimentais, proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Feita a leitura do trecho da Bíblia Sagrada, o senhor presidente convidou para participar da mesa dos trabalhos o senhor João Benito de Melo Neto, prefeito de Biúna, que estava presente na assistência. Prosseguindo, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário proceder à leitura data da sessão solene de posse da legislatura de 2017 a 2020, realizada no dia 1º de janeiro de 2017. Terminada a leitura da ata, o senhor presidente colocou para retificação ou impugnação da ata lida. Nenhum vereador querendo retificar ou impugnar a ata lida, o senhor presidente colocou em votação, a ata sendo aprovada por 14 votos favoráveis e uma ausência do vereador Jair Marmelo Cardoso de Oliveira. A seguir, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário proceder à leitura da ata da sessão extraordinária da eleição da mesa diretora da Câmara Municipal da Estância Turística de Biúna, realizada no dia 1º de janeiro de 2017. Terminada a leitura da ata, o senhor presidente colocou para retificação ou impugnação da ata lida. Nenhum vereador querendo retificar ou impugnar a ata lida, o senhor presidente colocou em votação a ata sendo aprovada por 14 votos favoráveis e uma ausência do vereador Jair Marmelo Cardoso de Oliveira. Aprovadas as atas, o senhor presidente passou a passar ao prefeito, senhor João Benedito de Melo Neto. Usando as palavras, o senhor João Benedito de Melo Neto disse que estava presente para prestigiar o início do ano legislativo e para agradecer aos senhores vereadores e vereadoras pela colaboração nesse início de gestão. Recordou que os secretários municipais têm o viés técnicos, alguns não têm filiação partidária, foram escolhidos de acordo com o perfil de cada um. Os secretários são técnicos, agentes políticos. Para implantar as políticas públicas dentro dos atributos e qualidade necessária. Faria um resumo dos 38 dias de administração. Estão implantado uma forma diferente de gestão. As coisas e processos deixaram de ser feitas na informalidade, de boca. Muitas coisas se perderam. Estão com dificuldade para encontrar processos administrativos. Por esse motivo, agora os processos irão tramitar sem atropelos, dentro da regularidade com protocolos, para que não se percam. Nesses dias, o mais grave são as queixas da saúde. A Secretaria da Saúde, que está na pasta, possui um extenso currículo profissional. Nesses dias, estão procurando diferenciar o atendimento com atenção e humanização aos pacientes. Não puderam ainda implantar as mudanças que pertencem à saúde. Estão com uma fila de 6 meses para atendimento de tomografia, mais de 1.500 exames repressados, recebem agendamentos de apenas 50 por mês. Pretendem zerar em 6 meses essa deficiência, com mutirões, materiais e equipamentos de saúde. está verificando pessoalmente, organizando e controlando os materiais de insumos hospitalares. As cirurgias foram suspensas devido à falta de enxoval e jalecos que sumiram. Houve evasão desses itens, e porque o equipamento de anestesia estava quebrado desde março de 2016. Um equipamento que custa em média R$100 mil, precisando de um conserto que irá custar R$12 mil. A empresa não executou o conserto devido ao pagamento em débito de uma nota de serviço que estava em atraso. Foi quitado essa nota, o equipamento será entregue, consertado o mais breve possível. Um equipamento imprescindível para as cirurgias. Precisam ter atenção e cuidado com as pessoas. O CAPS possui deficiência de profissionais do setor. Estão estudando a implantação do CAPS 2 e, se possível, o CAPS 3, que é mais avançado. Aluguel de imóveis pelo município. Tentaram reduzir essa despesa. Secretaria de Educação paga R$ 24 mil por mês de aluguel. Depósito de merenda, mais R$ 4 mil por mês. Irão unificar as estruturas para conseguir uma economia nesses aluguéis. E com a economia, esses valores serem investidos em outras prioridades. Mala viária, estradas abandonadas, empresas terceirizadas, atraso no pagamento há mais de 7 meses. Chamou a empresa com compromisso de pagar em dia, reduzindo os valores do contrato, colocando os operadores do município que estavam ansiosos. Estão trabalhando de segunda a segunda. O setor da garagem, as chuvas detonaram as estradas, mas isso não é desculpa. Bairro dos Gatos, houve alagamento com risco em casas. Foi chamada a Defesa Civil para auxiliar na solução dos problemas. O rio próximo às casas estão sendo desassoreado para não provocar mais enchentes. No final de março, pretende implantar 3 equipes de comboio com máquinas e pedras. Estão fechando convênios com o CODASP para realizar curso aos maquinistas, onde serão ministradas as técnicas modernas de conservação e manutenção do solo das estradas, com sangras, aterramentos, etc. Setor de educação. As aulas começaram no dia 2 de fevereiro. 78 escolas foram reabertas. Precisam fazer a manutenção nas escolas. Quase 100% estão com problemas. No bairro do Piaí, a população uniu-se em mutirão e realizou a carpinação e roçada na área da escola. A população limpou, contribuindo com a administração. Exemplos a serem seguidos. Serão necessários nas escolas os serviços de roçadas, manutenção de torneiras, telhados, etc. As novas creches estão impossibilitadas de abrir, devido à falta de mobiliário. Em breve irão abrir. Após a compra dos móveis através da licitação, estão convocando através da imprensa oficial os profissionais da educação aprovados em recentes concursos públicos necessários ao setor. Transporte escolar, a prefeitura possui 10 ônibus, os amarelinhos. Só que de 10, 6 precisam de manutenção. Segurança, a guarda municipal estava com os veículos parados devido à falta de combustíveis. Estamos regularizando a situação. O comando foi instruído para evitar deixar as viaturas estacionadas nas bases. Atuar intensivamente, o comando da guarda está auxiliando na regularização das documentação atrasada dos veículos pertencentes à frota da prefeitura. Devidas recebeu restos a pagar alto. Não podemos ficar reclamando da herança maldita. Valores são altos. Temos que negociar caso a caso. Se pagar o passado, não vivemos o presente. Cargos em comissões. Demitiu todos, mesmo os concursados que estavam em cargos comissionados voltaram ao cargo de origem. Estão estudando caso a caso posições-chave nos setores com um funcionário e outro com quatro pessoas estão remanejando para otimizar o serviço. A população está recebendo, estamos recebendo às terças e quintas-feiras de manhã. Nos outros dias, a população tem que aguardar, mesmo que demore um pouco. Atende com satisfação. Sempre entra e saio pela porta da frente da prefeitura. Obras inacabadas, entrada da cidade, posto de saúde, creche nos bairros, calçadão da rodoviária, entre outros. Vai terminar as obras. Os setores de planejamento e convênios estão atualizando os dados, verificando o que foi feito, quando foi pago, o que precisa para terminar, quanto irão gastar para disponibilizar essas obras para a população, pois são recursos públicos que devem ser revertidos para o bem de todos. Contratos. Transporte escolar fez uma rescisão amigável, pois solicitou à empresa que 100% dos carros e dos condutores fossem de Biúna. E a empresa, impossibilitada de atender essa solicitação, rescindiu amigavelmente e tivemos que fazer um contrato para atender a clientela escolar, devido ao início das aulas. Foi fechada o contrato e a nova empresa teve que organizar-se em 2 dias. Todo começo, toda mudança gera um desconforto. Transtornos, ajustes. Quando mudamos de residência, às vezes não encontramos as coisas de imediato. Imagine uma prefeitura. Transporte coletivo. Todos ouviram na campanha eleitoral inúmeras reclamações sobre o horário, a falta de linhas nos finais de semana, a falta de acessibilidade. No apagar das luzes, a administração passada, em 23 de dezembro de 2016, fez um contrato emergencial para vigência em 29 de janeiro de 2017, sem publicidade. Fez um decreto aumentando de 3,60 para 4,20, no dia 28 de dezembro, para começar a cobrar os novos valores, em 30 de dezembro de 2016. Chamada a antiga empresa, não mostrou as planilhas que lhes ficassem o reajuste. Diante dessa negativa, revogamos o aumento após 3 dias. Notificamos a antiga empresa sobre os horários, idade da frota, vieram com respostas evasivas. Nesse intervalo, começamos a estudar as alternativas. Fazemos pesquisa com outras empresas sobre assumir o serviço, com um número X de alunos, veículos com acessibilidade, frota mais nova e manter o mesmo. Preço da passagem. Algumas empresas apresentaram propostas positivas. Diante disso, encerramos o contrato com a empresa Raposo Tavares. Fizemos um contrato com uma nova empresa, com sede em Botucatu, São Paulo. Reafirmo, novamente, toda mudança causa transtorno. Hoje, a empresa colocou ônibus ano 2012 a 2014, 100% acessibilidade. Solicitamos respeito aos horários e com mais carros que possam expandir as linhas. Exigiu que os funcionários da antiga empresa sejam demitidos pela nova empresa de ônibus, para não deixar os mesmos desempregados. Tudo feito com transparência. Claro que o começo tem uns desconfortos. Coleta de lixo e aterro sanitário. Notificou a empresa para cumprir as suas obrigações. Fazer o serviço direito. Estão implantando várias outras ações e mobilizações. Estão reativando os conselhos municipais. Atualmente estão ativos os conselhos de educação, o Fundeb e o da merenda escolar. Os demais exemplos de contudo, irão reativar, pois a mesma é vital para manterem o status da estância turística de Biúna. Existirá um ranking da estância. Em 2018, as 3 piores no ranking cairão as 3 cidades turísticas que estão pleiteando irão subir. Existem critérios para rebaixamento. Terão que ficar atentos aos cumprimentos das exigências para continuarem com o status de estância e continuarem recebendo os recursos que são imprescindíveis ao turismo de Ibiúna. Finalizando, agradeço a atenção de todos, desejando um excelente ano de trabalho e que todos possam representar e atender os anseios da população na sua necessidade. Encerradas as palavras, o prefeito senhor João Benito de Melo Neto, o vereador Charles Guimarães, em questão de ordem, solicitou o senhor presidente para suspender a sessão ordinária para, em reunião de 10 minutos com o prefeito e vereadores, tratarem de diversos assuntos que são questionados pela população. Retornando a palavra, o senhor presidente esclareceu que o senhor prefeito estava com compromisso e o mesmo agendou a reunião com todos os vereadores e vereadoras no dia 8 de fevereiro, às 10 horas, na prefeitura. Prosseguindo a sessão ordinária, o senhor presidente passou a leitura de expediente recebido do senhor prefeito, a saber, ofício SEMA 013/2007, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ibiúna, ofício CF número 135/2016, encaminhando o balancete da receita e despesa do mês de novembro de 2016, sendo definido cópia a todos os vereadores e vereadoras. Ofício número 6/2017, encaminhando o balancete da receita e despesa do mês de dezembro de 2016, receita corrente líquida 2016. Ofício GP número 007/2017, em atenção ao requerimento número 103/2016, sendo definido cópia a vereadora Rosinha Mercedes Domingos Faz Machado e aos vereadores Armelino Moreira Júnior e Ismael Pereira Martins. Ofício GP número 016/2017, em atenção ao requerimento número 102/2016, sendo deferido cópia a vereadora Rosinha Mercedes Domingos Faz Machado e aos vereadores Armelino Moreira Júnior, Charles Guimarães e Ismael Martins Pereira. Ofício GP número 17/2017, em atenção ao requerimento número 105/2006, sendo deferido cópia aos vereadores, a vereadora Rosinha Aparecida Domingos Soares Machado e vereadores Armelino Moreira Júnior, Ismael Martins Pereira. Ofício SF número 21/2017, encaminhando o balancete do município de Ibiúna, correspondente ao exercício de 2016. E ofício GP número 029/2017. Solicita a retirada de tramitação de projeto de lei de autoria do Executivo, sendo feito cópia a todos os vereadores e vereadoras. A seguir, o senhor presidente passou o expediente protocolado na Secretaria da Câmara, a saber, balancete da receita de despesa do mês de dezembro de 2016 da Câmara Municipal de Ibiúna, sendo feito cópia a todos os vereadores e vereadoras. O balancete da receita da despesa do mês de janeiro de 2007 da Câmara Municipal de Ibiúna, sendo feito cópia a todos os vereadores e vereadoras. Após, o senhor presidente passou a apresentação de expediente recebido de diversos, a saber, ofício número 6.766/2016, Tribunal de Conta do Tribunal Contas do Estado de São Paulo, sendo deferido cópia à vereadora Rosinha Aparecida Domingos Soares Machado e aos vereadores Armelino Moreira Júnior e Ismael Martins Pereira. Nesse intervalo, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário, vereador Abel Rodrigues Camargo, proceder à leitura do parecer, a saber, Comissão de Finanças e Orçamento, relatório ao processo de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Assistência Turística de Ibiúna, exercício de 2013, processo Tribunal de Contas número 1731/026/2013. Relator, vereador Dalberon Raio Matias. Protocolo em 12/12/2016. A Comissão de Finanças e Orçamento. Voto separado. Contrário. Processo de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Assistência Turística de Ibiúna. Exercício de 2013. Processo Tribunal de Contas número 1731/026/2013. Vereadora Aline Borges Alves de Moraes e vereador Rodrigo Vieira Bastos, protocolado em 13/12/2016. Feita a leitura dos pareceres, prosseguindo, o senhor presidente retornou à leitura dos expedientes recebidos de diversos, a saber, ofício CCCA número 6.997/2016, Tribunal de Conta número 00.8.834/989/2015, do Tribunal de Conta do Estado de São Paulo, sendo feito cópia aos vereadores Armelino Moreira Júnior e Ismael Martins Pereira. Ofício número 003/2017, da OAB, subseção de Ibiúna, sendo feito cópia aos vereadores Armelino Moreira Júnior e Ismael Martins Pereira. Ofício número 002/2017, Associação Paulista Município, sendo feito cópia aos vereadores Armelino Moreira Júnior e Ismael Martins Pereira. Ofício número 0650/2006, Sorocaba, Caixa Econômica Federal, sendo deferido cópia aos vereadores Germelino Moreira Júnior, Ismael Martins Pereira, Paulo César de Moraes, Charles Guimarães, Rosi Aparecido Domingos Soares Machado e Devanir Cândido de Andrade. Ofício número 0870/2016, Sorocaba, da Caixa Econômica Federal, sendo deferido cópia aos vereadores Germelino Moreira Júnior, Ismael Martins Pereira, Charles Guimarães, Rosia Aparecida Domingos Soares Machado. Ofício número 0871/2006, Sorocaba, da Caixa Econômica Federal, sendo deferido cópia aos vereadores Germelino Moreira Júnior e Ismael Martins Pereira. Ofício número 0872/2016, Sorocaba, da Caixa Econômica Federal, sendo deferido cópia aos vereadores Germelino Moreira Júnior e Ismael Martins Pereira. Ofício número 0005/2017, Sorocaba, da Caixa Econômica Federal, sendo deferido cópias a todos os vereadores e comunicado número. CM número 214.437/2016, do Ministério da Educação, sendo deferido cópia aos vereadores Abel Rodrigo Camargo, Armelino Moreira Júnior, Ismael Martins Pereira, Paulo César de Moraes, Charles Guimarães, Rosia Aparecida Domingos Soares Machado e Devanir Cândido Andrade. Decorrido o prazo regimental, senhor presidente, encerrou o expediente. Reaberto os trabalhos na ordem do dia, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário proceder a chamada regimental dos senhores vereadores e vereadoras, constatando-se a ausência do vereador Jair Marmelo Cardoso de Oliveira. Procedido a chamar, o senhor presidente passou a indicação de líderes e vice-líderes de bancadas e representantes de partidos nos termos do artigo 99 e seus parágrafos de regimento interno em requerimento dirigido à mesa pelos vereadores membros desta Casa de Leis, e também a nomeação ou eleição dos membros da comissão permanente da Câmara Municipal de Ibiúna para a sessão legislativa de 2007, nos termos dos artigos 42 e 43 do regimento interno, suspendendo a sessão para, em reunião com os vereadores e vereadoras e líderes de bancadas e representantes do partido, a serem indicados para fazerem a escolha de comum acordo da composição dos membros das comissões permanentes. Conforme o artigo 42 do Regimento Interno, reaberto aos trabalhos, o senhor presidente procedeu à leitura dos requerimentos com a indicação de líderes e vice-líderes de bancadas, a saber. Bancada do PMDB, líder, o vereador Devanir Cândido de Andrade, e vice-líder, o vereador Ismael Martins Pereira. Sendo deferido pelo senhor presidente a bancada do PTB, líder, a vereadora Rosia Aparecida Domingos Soares Machado, vice-líder, a vereadora Elisângela Ferreira de Souza Soares. Sendo deferido pelo senhor presidente, bancada do PSC, líder, vereador Claudinei Gabriel Machado, vice-líder, o vereador Carlos Eduardo Gomes. Sendo deferido pelo senhor presidente, representante do SD, Solidariedade, líder, o vereador Abel Rodrigues de Camargo. Sendo deferido o senhor presidente, o representante do PP, líder, o vereador Antônio Reginaldo Firmino. Sendo deferido pelo senhor presidente, representante do PSB, líder, o vereador Armelino Moreira Júnior, sendo deferido pelo senhor presidente, representante do PPS, líder, o vereador Gerson Pedroso da Silva, sendo deferido pelo senhor presidente, representante do PR, líder, vereador Paulo César Dias de Moraes, sendo deferido pelo senhor presidente, representante do PSL, líder, o vereador Charles Guimarães, sendo deferido pelo senhor presidente, o representante do PRP, líder, o vereador Rodrigo de Lima, sendo deferido pelo senhor presidente, prosseguindo, o senhor presidente Pedro Luiz Ferreira comunicou que em reunião com os senhores vereadores e vereadoras, líderes de bancadas e representantes de partido procedeu à escolha de comum acordo dos vereadores e vereadoras, componentes das comissões permanentes nos termos do artigo 42 do Regimento Interno, e conforme deliberado para a Comissão de Justiça de Redação, foram nomeados os seguintes membros. Vereador Devanir Cândido Andrade, PMDB. Vereador Rodrigo de Lima, PRP. E vereador Paulo César de Moraes, PR, para a Comissão de Finança e Orçamento, foram nomeados os seguintes membros. Vereador Abel Rodrigo de Camargo, SD. Vereador Antônio Reginaldo Firmino, PP. E vereadora Elisângela Ferreira de Souza Soares, PTB. Para a Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, foram nomeados os seguintes membros. Vereador Armelino Moreira Júnior, PSB. Vereador Carlos Eduardo Gomes, PSC. E vereador Gerson Pedro da Silva, PPS. Para a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social e Direitos da Pessoa com Deficiência, foram nomeados os seguintes membros. Vereadora Elisângela Ferreira de Souza Soares, PTB. Vereador Claudinei Gabriel Machado, PSC. E vereador Charles Guimarães, PSL. Após as escolhas dos membros das comissões permanentes para o ano 2007, o senhor presidente comunicou que os nomeados nos termos do artigo 45 do Regimento Interno elegeram respectivamente o presidente, vice-presidente e membro a saber. Comissão de Justiça e Redação, após a reunião, escolheu como presidente Devanir Cândido Andrade, vice-presidente Rodrigo de Lima e membro Paulo César de Moraes. A Comissão de Finança e Orçamento, após a reunião, escolheu como presidente Abel Rodrigues de Camargo, vice-presidente Antônio Reginaldo Firmino e membro Elisângela Ferreira de Souza Soares. A Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, após a reunião, escolheu como presidente Armelino Moreira Júnior, vice-presidente Carlos Eduardo Gomes e membro Gerson Pedroso da Silva. A Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social e Direitos da Pessoa com Deficiência, após reunião, escolheu como presidente Elisângela Ferreira de Souza Soares, vice-presidente Claudinei Gabriel Machado e membro Charles Guimarães. A seguir, o senhor presidente Pedro Luiz Ferreira comunicou que os componentes das comissões permanentes para o ano de 2017, nos termos do artigo 45 do Regimento Interno, deverão deliberar sobre os dias, hora de reunião e ordem dos trabalhos. Deliberações, essas que serão consignadas em livros próprios. Nada mais a tratar na ordem do dia, o senhor presidente anunciou para a próxima ordem do dia o seguinte. Discussão e votação do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ao processo de prestação de contas do ano 2013. Tribunal de Contas número 0.1631/026/2013. Nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, após deliberação pelo douto plenário, será elaborado o respectivo decreto legislativo. Nos termos do artigo 207, parágrafo 2º do Regimento Interno, cuja promulgação se dará nos termos do artigo 142 do mesmo regimento interno. Também comunicou aos senhores vereadores e vereadoras que o expediente da próxima sessão ordinária será reduzido em 30 minutos, nos termos do parágrafo 4º do artigo 206 do regimento interno, em virtude da deliberação da ordem do dia, do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ao processo de prestação de contas do ano de 2013. Tribunal de Contas número 0.1781/026/2013. Pelo senhor presidente, foi apresentado o edital de convocação para audiência pública na Comissão de Finanças e Orçamento no dia 17 de fevereiro de 2017, sexta-feira, às 8h30 horas. Metas fiscais do terceiro quadrimestre, setembro, outubro e novembro e dezembro de 2016. Lei de Responsabilidade Fiscal. Também procedeu à leitura do edital de convocação para audiência pública da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social no dia 17 de fevereiro de 2017, sexta-feira, às 11 horas, para apresentação pelo gestor do Sistema Único de Saúde no município de Ibiúna, através de seu titular e relatório, detalhado referente ao terceiro quadrimestre, setembro, outubro e novembro, e dezembro de 2016, contendo no mínimo as seguintes informações. 1. Montante e fonte dos recursos aplicados no período. 2. Auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações. 3. Oferta e evolução de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores da saúde da população em seu âmbito de atuação. 4. Bem como as informações previstas no relatório de gestão do SUS, o relatório resumido de execução orçamentária nos termos do Decreto Federal número 7.827 de 16 de outubro de 2012. Finalizando, procedeu a leitura do convite do COMPLEI, Conselho de Pastores de Ibiúna, para culto de ação de graça, no dia 13 de fevereiro de 2017, às 19h30, no Centro Olímpico de Ibiúna. Antes de encerrar a sessão ordinária, o senhor presidente Pedro Luiz Ferreira disse da satisfação e orgulho de estar nesta casa de leis por mais 4 anos. De forma democrática, colocava-se à disposição de todos nesse ano 2017. Todo o sucesso da Câmara de Ibiúna, nas decisões dos vereadores e vereadoras, repercutirá em sucesso para o povo de Ibiúna. Nada mais a tratar, o senhor presidente convocou os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária às 9 horas do dia 14 de fevereiro de 2017, terça-feira, e deu por encerrada a presente sessão, de que, para constar, eu, primeiro secretário Abel Rodrigues de Camargo, determinei que o senhor Amauri Gabriel Vieira, secretário do processo legislativo, lavrasse o presente ato do que fiz, dou fé e assino com o senhor presidente e segundo secretário.
Procedida a leitura da ata, pela ordem, coloco para retificação e impugnação da ata que acaba de ser lida. Nenhum vereador querendo retificar ou impugnar a ata lida, coloco para votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os vereadores contrários, queiram se manifestar. Está aprovada por 11 votos favoráveis e 4 ausências, os nobres vereadores Rodrigo de Lima, Gerson Pedroso, Jair Marmelo Cardoso Oliveira e Ismael Pereira, Martins Pereira. Comunico aos senhores vereadores que o expediente da presente sessão ordinária será reduzido em 30 minutos nos termos do parágrafo 4º do artigo 206 do Regimento Interno, em virtude da deliberação na ordem do dia do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ao processo de prestação de contas do ano de 2013, TC número 01781/026/13. Não havendo o expediente do senhor prefeito, passamos a expedientes protocolados na Secretaria da Câmara. Requerimento do vereador Jair Marmelo Cardoso Oliveira, justificando a ausência na sessão ordinária do dia 7 de fevereiro de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Biúna, Jair Marmelo Cardoso Oliveira, vereador da Câmara Municipal da Estância Turística de Biúna, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência nos termos do artigo 2º do parágrafo 1º e parágrafo 3º do artigo 88 do Regimento Interno da Câmara Municipal da Estância Turística de Biúna, requerer justificativa à sua ausência na sessão ordinária do dia 7 de fevereiro de 2017, em virtude de internação hospitalar, conforme atestado médico CID-124-0. Nesses termos, pede deferimento. Biúna, 13 de fevereiro de 2017, Jair Marmelo Cardoso de Oliveira, está acompanhado o documento com relatório de atendimento médico. Projeto de Lei número 01/2017, de 14 de fevereiro de 2017. Altera o artigo 1º da Lei número 2140, de 20 de dezembro de 2016, com a finalidade de equiparar o reajuste concedido aos servidores da Câmara Municipal com o concedido aos demais servidores do município de Biúna e da outras providências. João Benedicto de Melo Júnior, prefeito da Estância Turística de Biúna, usando as atribuições que lhe são conferidas por leis, faz saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Biúna aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterada a redação do artigo 1º da Lei número 2140, de 20 de dezembro de 2016, passando a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica concedido um reajuste de 10,677%. Nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, sobre os valores das tabelas de vencimentos e referências dos funcionários e servidores da Câmara Municipal da Estância Turística de Biúna, incidentes sobre as tabelas de vencimentos e referências anexo 6º A e 6º B da Lei número 2040, de 4 de dezembro de 2015. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no artigo vigente, com suplementada se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro de 2017. Gabinete do Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Biúna, em 14 de fevereiro de 2017.
Cópia?
A presente justificativa e proposição visa complementar o índice de revisão geral anual concedido aos servidores da Câmara Municipal através da Lei número 2140, de 20 de dezembro de 2016, igualando o referido índice ao concedido ao benefício dos demais servidores municipais. A Constituição Federal garante, em seu artigo 37, inciso 10, uma concessão de revisão geral a todos os servidores sem distinção de índice. Ocorre que, por ocasião da concessão da revisão geral, no final de 2016, a Câmara Municipal concedeu o reajuste inferior ao concedido aos demais servidores do município, em atendimento à vedação eleitoral que limitava a concessão, naquele período, o índice da inflação do exercício. Portanto, a presente proposta visa igualar o reajuste dos servidores da Câmara Municipal ao concedido aos demais servidores do município. Sob o aspecto financeiro e orçamentário, segue anexo estudo de impacto, dando conta da viabilidade da concessão pretendida. Diante do exposto, esperamos a acolhida dos nobres vereadores e vereadoras desta casa. Gabinete do Presidente, Pedro Luiz Ferreira, Presidente, Abel Rodrigues Camargo, primeiro secretário, Elisângela Ferreira de Souza, segunda secretária, cópia a todos os vereadores, estará escrito, daqui a pouco será lido, para a próxima sessão. Passamos a expedientes recebidos diversos. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação da Presidência. Comunicado número CM22-0240-2016, Brasília, 17 de janeiro de 2017. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Biúna. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação conforme abaixo. programa Penate, parcela 010, emissão 7/12/2016, valor R$32.584,76. Penate, parcela 010, 7/12/2016, valor R$15.649,43. Penate, 010, 7/12/2016, valor R$2.366,02. Cota, parcela 011, 12/2/2016, valor R$ 367.008,62. Câmara Municipal de Votorantim, Capitão do Cimento, Capital do Cimento, Estado de São Paulo, carta especial número 002/17, Votorantim, 3 de janeiro de 2017. Excelentíssimo senhor, cumpre-nos comunicar a Vossa Excelência que no dia 1 de janeiro de 2017 esse Legislativo elegeu a nova mesa diretora para o biênio 2017-2018, que ficou assim constituída: presidente Bruno Martins de Almeida, PSDB, vice-presidente José Antônio de Oliveira Gaguinho, do DEM, primeiro secretário pastor doutor Luiz Carlos dos Santos, PDT, segundo secretário Adeilton Tiago dos Santos, UITA, do PPS. Informamos ainda que os nomes dos demais vereadores componentes da 13ª legislatura 2017-2020, como segue: Alfredo Piscinato Júnior, PPS, Alisson Andrei Pereira de Camargo, PMDB, Fabiola Alves da Silva Pedrico, PSDB, Heber de Almeida Martins, PDT, José Cláudio Pereira Zelão, do PT, Luciano da Silva, PSDB, Mauro Paulino Mendes, PTB, atenciosamente, Bruno Martins de Almeida, presidente.
Presidente, cópias lidos a serem lidos para mim, por favor.
Cópia de todos os ofícios, de todos os ofícios lidos e a serem lidos à nobre vereadora Rosi Aparecida Domingues Soares Machado. Câmara Municipal de Sorocaba, Sorocaba, 2 de janeiro de 2017, comunicado. Informamos que no último domingo, 1º de janeiro, ficou assim constituída a mesa diretora da Câmara de Sorocaba para a gestão 2017. Presidente, Rodrigo Maganhato, o Rodrigo Manga, do DEM. Primeiro vice-presidente, Irineu Donizete de Toledo, o Irineu Toledo, PRB. Segundo vice-presidente, Luiz Santos Pereira Filho, pastor Luiz Santos, do PROS. Terceiro vice-presidente, Hudson Pessini, do PMDB. Primeiro secretário, Fausto Salvador Pérez, o Fausto Pérez, do PTN. Segundo secretário, João Donizete Silvestre, João Donizete, do PSDB. Terceiro secretário, Péricles Regis Mendonça de Lima, Péricles Regis, do PMDB. O presidente, nesta oportunidade, deseja que 2017 seja um ano de trabalho e realizações e coloca esta casa ao dispor. Ângelo Fiorenzo. Câmara Municipal de Estrela do Oeste, Estrela do Oeste, 12 de janeiro de 2017, ofício número 05/2017. Excelentíssimo senhor, com nossas saudações, utilizamos do presente para comunicar a Vossa Excelência que em sessão extraordinária realizada no dia 1º de janeiro de 2017, foi eleita e empossada a mesa diretora da Câmara Municipal de Estrela do Oeste, que dirigirá os trabalhos no período de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2018, que ficou assim constituída: presidente, Pedro Caluz da Silva, do PP, vice-presidente, José Luiz Sandim Pereira Filho, do DEM, primeiro secretário, André Pelarim, do PP, segundo secretário, Vicente Aparecido Romero, do PTB. Outro sim, comunicamos que a edilidade é ainda composta pelos seguintes vereadores: Carlos Antônio de Souza, do PSDB, Gino Severiano dos Santos, do PP, Miguel Marques, do PTB, Pedro de Cinzi Neto, PSB, Valdemir Antônio Rastelli, PTB. Sendo só o que apresenta para o momento, externamos a Vossa Excelência nos nossos protestos de estima e consideração. Pedro Caluz da Silva, presidente da Câmara. Câmara Municipal de Araçariguama, ofício circular. Araçariguama, 13 de janeiro de 2017. Senhor presidente, vimos pelo presente comunicar a Vossa Excelência a composição da mesa diretora para o biênio 2017-2018 e a relação dos demais vereadores deste legislativo. Presidente, Ademário Jesus Mendes, PV. Vice-presidente, Genivaldo Vidal dos Santos, PSB. Primeiro secretário, Moacir de Godoy Neto, PSB. Segundo secretário, Jaime Rodrigues Mourinho, do PDT. Vereadores, Edmilson Antônio da Silva, PDT, Fábio Bianchi Bechara, PMDB, Franciscano Rodrigues de Souza, PSB, José Fernandes da Costa, PSDB, Judivan Severino de Figueiredo, PDT, Paulo Henrique Sanches Volkov, DEM, Raimundo Aparecido Lopes Rocha, PV. Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de estima e consideração. Cordialmente, Ademário Jesus Mendes, presidente. Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu. Itu, 11 de janeiro de 2017. Ofício GP-CM número 97/2017. Excelentíssimo senhor Pedro Luiz Ferreira, presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Biúna. Venho pelo presente encaminhar-lhes a relação dos vereadores da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, eleitos para a legislatura 2017-2020, bem como os componentes da mesa diretora de leis eleitos para o exercício de 2017, com seus respectivos partidos. Mesa da Câmara 2017. Presidente, Dr. José Galvão Moreira Filho, do DEM. Vice-presidente, Normino José de Oliveira, Normino da Rádio, PHS. Primeiro-secretário, Rodrigo Oliveira Macruz, PTB. Segundo-secretário, Wilson Benedito Leonardi, Wilson da Farmácia, do Solidariedade. Vereadores, Dr. Benedito Roque Moraes, PTN. Givanildo Soares da Silva, do PROS. Henrique de Paula Santos, do PV. Luciano Alves Ribeiro, Luciano do SECOM, PTB. Manuel Monteiro Gomes, Mané da Saúde, PRB. Maria do Carmo Tomás Piunti, PSC. Reginaldo de Oliveira Carlota, PTB. Dr. Sérgio Castanheira de Souza, PSD. Tiago Gonçalves Adaltinho, do PR. Sem mais para o momento, subscrevo-me reiterando o protesto de estimas e distintas considerações. Atenciosamente, José Galvão Moreira Filho, presidente. Câmara Municipal de Araçoiaba da Serra. Araçoiaba da Serra, 11 de janeiro de 2017. Ofício 12/17. Gabinete da Presidência, Valquíria de Tata Campos Oliveira. Referente à mesa diretora da Câmara, excelentíssimo senhor presidente, venho através do presente informar a Vossa Excelência com relação ao assunto em referência que no dia 1 de janeiro ficou assim constituída a mesa diretora da Câmara de Araçoiaba da Serra para o biênio 2017-2018. Presidente, Valquíria de Tata Campos Oliveira, PTB. Vice-presidente, Carlos Donizete Prado, do PT. Primeiro-secretário, Maria Cleudimar de Jesus Nascimentos, do PV. Segundo secretário, Paulo Sérgio Martins Júnior, do PSD. Valquíria de Tata Campos Oliveira, presidente. Câmara Municipal de Iperó. Ofício especial, Iperó, 10 de janeiro de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, venho através desse comunicar a Vossa Excelência a formação da nova mesa diretora da Câmara Municipal de Iperó para o biênio 2017-2018, que foi eleito na primeira sessão solene de posse, realizada no dia 1 de janeiro de 2017, passa a ter a seguinte composição. Presidente, Sérgio Poli Simon, do PV. Vice-presidente, Fábio Augusto de Campos, do PSB. Primeiro-secretário, Alisson Alessandro de Barros, do PSL. Segundo secretário, Joel Francisco de Almeida, do PSDB. Na oportunidade, aproveitamos para renovar os votos de grande estima e consideração. Ficamos à disposição para qualquer esclarecimento. Atenciosamente, Sérgio Poli Simon, presidente da Câmara Municipal de Iperó. Câmara Municipal de Itapiraí. Convite, vereador Dorival Teodoro Bento, presidente da Câmara Municipal de Itapiraí, vem por meio deste convidar Vossa Senhoria e Ilustríssima Família para participarem da sessão solene em comemoração ao 58º aniversário de emancipação político-administrativa do município de Itapiraí, que realizar-se-á no próximo dia 17 de fevereiro de 2017, às 20 horas, na sala de sessões, vereador Adolfo Nimitz. Cito a rua Adolfo Nimitz, 250, no centro de Itapiraí. Contamos com a sua honrosa presença, Dorival Teodoro Bento, presidente da Câmara. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ofício CGC-RRM número 83/17, TC 1358/009/13. Senhor presidente, nos termos do decidido pela Colenda Segunda Câmara e pelo Egrégio Tribunal Pleno desta Casa, em sessões de 3 de maio e 9 de novembro de 2016, encaminho a Vossa Excelência, na conformidade do disposto do inciso 15º do artigo 2º da Lei Complementar número 709/93, as respectivas cópias para conhecimento. Por oportuno, alerto-o de que o decidido não é suscetível de revisão por este legislativo, conforme deliberação desta Corte de Contas exarada no processo TCA 10.535/026/94, publicado no Diário Oficial do Estado de 10 de novembro de 1994. Apresento a Vossa Excelência protesto de estima e consideração. Márcio Martins de Camargo, conselheiro substituto. Câmara Municipal de Vargem Grande Paulista, ofício GP número 040/17, Vargem Grande Paulista, 24 de janeiro de 2017. Senhor presidente, sirvo-me do presente para cumprimentá-lo e, na oportunidade, gostaria de parabenizar pela eleição que o conduziu a presidente do Poder Legislativo do município de Biúna, desejando sucesso a Vossa Excelência. Na oportunidade, renovo os votos de elevada estima e consideração, colocando nossa Casa Legislativa à disposição para o que se fizer necessário. Djalma Lima de Oliveira, presidente. Senado Federal, Secretaria-Geral da Mesa. Brasília, 1º de fevereiro de 2017. Senhor presidente, em atenção ao ofício GP número 443/2016, encaminhado a esta Secretaria-Geral pela Presidência do Senado, informo a Vossa Excelência que a proposta de emenda à Constituição número 55 de 2016, aprovada, gerou a MC número 95 de 2016, que altera o ato das disposições constitucionais transitórias para instituir o novo regime fiscal e da outras providências. Atenciosamente, Luiz Fernando Bandeira de Melo, secretário-geral da Mesa. Centro Cultural Esportivo de Biúna. Biúna, 3 de fevereiro de 2017. Assunto: Diretoria Executiva 2017. Vimos respeitosamente a presença de Vossas Senhorias informar que no dia 15 de janeiro de 2017 foi realizada a eleição na Assembleia Geral Ordinária e foram eleitos os nomeados novos diretores do Centro Cultural e Esportivo de Biúna para o exercício de 2017. Sendo assim, solicitamos que todas as correspondências sejam encaminhadas para o Centro Cultural e Esportivo de Biúna em nome do nosso presidente, senhor Kazutoshi Kawakami, para o seguinte endereço: Rua Júlio Gabriel Vieira, 122, Centro Ibiúna, 1850-000, e pelo e-mail centrocultural@hotmail.com. Em anexo, apresentamos a relação da nova diretoria do exercício de 2017. Sendo só para o momento, desde já agradecemos e aproveitamos para expressar os nossos mais elevados protestos de alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, Kazutoshi Kawakami, presidente do Centro Cultural e Esportivo de Biúna, CCEI. Relação dos membros da diretoria. Diretor-presidente, senhor Kazutoshi Kawakami. Diretor-vice-presidente, senhor Hirofumi Maeda. Diretor-primeiro-tesoureiro, senhor Hélio Kazuhiko Suetsugo. Diretor, segundo tesoureiro e cultural, senhor Masakatsu Hama. Diretor, primeiro secretário, senhor Ricardo Koichi Iwakaura. Diretor, segundo secretário, relações públicas, senhor Hirofumi Goichi. Diretor esportivo, senhor Jorge Naoya Kawazoi. Diretor esportivo, senhor Edson Takeshi Matsusako. Diretor do Salão do Kaikan, senhor Eduardo Tadahiro Takano. Diretor de manutenção, senhor Jorge Kamimura. Diretor educacional, senhor Kenzo Nishioka. Diretor primeiro suplente, senhor Roberto Hideo Nagai. Diretor segundo suplente, senhor Hiroki e Yamanouchi. Diretor terceiro suplente, senhor Luiz Osamu Tanimaru. Diretor quarto suplente, senhor Roberto Hideyuki Okubo. Diretor quinto suplente, senhor Hiroshi Muramatsu. Relação dos membros do Conselho Fiscal 2017. Conselho Fiscal, senhor Milton Masar Kawamura. Conselho Fiscal, senhor Kazuo Yamashita. Conselho Fiscal, senhor Mário Kawakami. Primeiro suplente do Conselho Fiscal, senhor Takeshi Saito. Segundo suplente do Conselho Fiscal, senhor Kenji Oguchi. Terceiro suplente do Conselho Fiscal, senhor Bunzo Watanabe. Câmara Municipal de Boituva, Boituva, 2 de fevereiro de 2017, ofício especial número 001/2017-SG/CMB, assunto, comunicados, excelentíssimo senhor, venho através desse comunicar Vossa Excelência da formação da nova mesa diretora da Câmara Municipal de Boituva, biênio 2017-2018, presidente, Sidney Bom, PSD, vice-presidente, Francisco Luceiton Martins. Podemos. É partido novo isso? Podemos. Primeiro secretário, Pedro Teodoro Filho, do PROS. Segundo secretário, Adilson Aparecido Leite, PTB. Informamos ainda que assumimos em colaboração a Secretaria-Geral da Casa, colocando-nos à disposição. Aproveitamos para renovar nossos protestos de extinta e distinta consideração. Atenciosamente, Luiz Carlos Paes Vieira, Secretário-Geral da Câmara.
Está assinado aqui. Não, vai fazer. Aí já assinou, só a primeira.
Passamos ao expediente apresentados pelos vereadores. Requerimentos, indicações e proposições. Dois requerimentos de autoria da vereadora Elisângela Ferreira de Souza Soares. Elisângela Ferreira de Souza Soares. Requerimento. 01/2017. Requer à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais, seja o presente encaminhado ao Superintendente Regional da Telefônica para que o mesmo determine os estudos necessários para uma construção de uma torre de transmissão junto à Telefônica, mais precisamente no bairro do Murundu. Justificativa. Justifica-se o presente requerimento, pois esta vereadora vem sendo constantemente procurada e cobrada pelos moradores do bairro que solicitaram a construção de uma torre de transmissão, considerando que o sinal é péssimo ou muitas vezes sequer tem. Justifica-se ainda, considerando que a região é muito procurada para aluguel de sítios e chácaras em finais de semana, feriados prolongados para confraternização de empresas e religiosas, batizados, casamentos e aniversários, visto que a ausência de sinal prejudica os moradores e turistas para comunicação aos serviços emergenciais e essenciais, tais como SAMU, viatura policial e polícia florestal e rural. Justifico ainda, tendo em vista que é grande o número de turistas que frequentam o bairro. No entanto, como não há linha telefônica, prejudica em muito o acesso à rede. Nesta oportunidade, apresentamos a Vossa Excelência os protestos de nossa alta estima e mais distinta consideração. Sala de sessões, vereador Raimundo de Almeida Lima, em 7 de fevereiro de 2017. Elisângela Ferreira de Souza Soares, vereadora. Está aberto aos demais. Requerimento 2 de 2017. Requer à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais, seja o presente encaminhado ao Superintendente Regional da Telefônica, para que o mesmo determine os estudos necessários para a construção de uma torre de transmissão junto à Telefônica, mais precisamente no bairro do Paiol Pequeno. Justificativa. O presente requerimento, pois esta vereadora vem sendo constantemente procurada e cobrada pelos moradores do bairro que solicitaram a construção de uma torre de transmissão, considerando que o sinal é péssimo ou muitas vezes sequer tem. Justifica-se ainda, considerando que a região é muito procurada para aluguel de sítios e chácaras em finais de semana, feriados prolongados para a confraternização de empresas e religiosas, batizados, casamentos e aniversários, visto que a ausência de sinal prejudica os moradores e turistas para comunicação aos serviços emergenciais essenciais, tais como SAMU, viatura policial e polícia florestal e rural. Justifico ainda, tendo em vista que é grande o número de turistas que frequentam o bairro, no entanto, como não há linha telefônica, prejudica em muito o acesso à rede. Nesta oportunidade, apresentamos a Vossa Excelência os protestos de mais alta estima e distinta consideração. Sala das sessões, vereador Raimundo de Almeida Lima, em 7 de fevereiro de 2017, Elisângela Ferreira de Souza, vereadora, está aberta aos demais. Vereadora Rosi. Está com a palavra o nome do vereador, secretário dessa casa, Abel Rodrigues Camargo, para a leitura de indicações.
Pela ordem.
Vou pedir para o nome do vereador fazer a leitura, pelo menos, de duas indicações. Aí nós temos que suspender para fazer uma leitura de um relatório, porque hoje o expediente é reduzido.
presidente, vereadores, vereadoras, pessoal da assistência, todos que acompanham por TV Câmara Online, também a todos os funcionários desta casa. Indicação. Indico a mesa dispensada das formalidades regimentais, seja a presente encaminhada ao chefe do Executivo Municipal para que o mesmo, em contato com o setor competente da administração municipal, determine a construção de um ponto de ônibus na rodovia Júlio da Alfabro, no quilômetro 12,5, em frente à chácara Nossa Senhora Aparecida do bairro Cupim, e nosso município. Justificativo. Justifica-se a presente indicação, pois o vereador foi procurado pelos moradores do bairro que solicitaram o referido serviço, tendo em vista que a referida estrada possui grande tráfego de veículos que por ali passam em alta velocidade, de forma colocando em risco nossas crianças e todos os pedestres que por ali circulam, desta forma trazendo grande risco de acidentes a todos. Sala de sessões, vereador Raimundo Almeida Lima, em 3 de janeiro de 2017, Abel Rodrigues de Camargo, vereador, está aberto aos demais que queiram assinar. Indicação número 2/2017. Indico a mesa dispensada de formalidades regimentais, seja presente encaminhado ao chefe executivo municipal, para que o mesmo em contato com o setor competente da administração municipal determine a condução de um ponto de ônibus na rodovia Júlio da Alfabro, quilômetro 10, após a Paineira, em frente ao sítio Sabiá, bairro Cupim, em nosso município. Justificativa, justifica-se a presente indicação, pois esse vereador foi procurado pelos moradores do bairro, que solicitaram referidos serviços, tendo em vista que a referida estrada possui grande tráfego de veículos e de pessoas que precisam desse tal ponto, de forma colocando em risco nossas crianças e todos os pedestres que por ali que circulam. Dessa forma, trazendo grande risco de acidente a todos. Sala de sessões, vereador Raimundo Almeida Lima, em 3 de janeiro de 2017, Abel Rodrigues de Camargo, vereador, está aberto aos demais que queiram assinar.
Daremos continuidade às indicações dentro da ordem regimental na próxima sessão. Está com a palavra o nobre vereador Devanir Cândido de Andrade para a leitura do parecer.
Bom dia, presidente, vereadores, vereadoras, pessoal da assistência, quem nos acompanha, Câmara Online. Leitura do parecer. Conjunto ao projeto de lei número 1/2017, autoria da mesa da Câmara. Vereador Devanir Campos de Andrade, Comissão de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento. A mesa da Câmara apresentou para apreciação desta Casa de Leis na presente data do projeto de lei número 1/2017, que altera o artigo 1º da lei número 2140, de 20 de dezembro de 2016, com a finalidade de equiparar o reajuste concedido aos servidores da Câmara Municipal consentido aos demais servidores municipais de Ibiúna e da outras providências. A Comissão de Justiça, Redação e Análise Proposta Original, quanto à sua competência sobre a legalidade e constitucionalidade, emite parecer favorável pela tramitação regimental, pois a proposição tem o objetivo de alterar o artigo 1º da lei número 2140, de 20 de dezembro de 2016, visando complementar o índice de revisão geral anual, igualando ao referido índice ao concedido em benefício dos demais servidores municipais a partir de 1º de fevereiro de 2017, sobre os valores de referências de financiamento funcionário e servidores da Câmara Municipal, intensivo aos aposentados e pensionistas, conforme permitido pelo artigo 37 do inciso 10 da Constituição Federal, nada impedindo a deliberação pelo douto plenário sobre aspecto financeiro, orçamentário, a comissão competente em estudo também exara parecer pela tramitação regimental do projeto, pois as despesas correrão por conta de dotação própria e orçamento vigente, suplementadas, se necessário, conforme aponta o artigo 2º do estudo, aspecto em anexo, ao plenário que, soberano em suas decisões, é o parecer. Sala da Comissão, vereador João Melo, em 14 de fevereiro de 2017. Devanir Cândido de Andrade, relator, presidente da Comissão de Justiça e Redação. Rodrigo Lima, vice-presidente. Paulo César Dias de Moraes, membro. Abel Rodrigues Camargo, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Antônio Reginaldo Firmino, vice-presidente. Elisângela Ferreira de Souza Soares, membro. Obrigado, presidente.
Sim. Decorrido o prazo regimental, encerro o presente expediente. Senhor secretário, por favor, chamada regimental dos senhores vereadores.
Chamado. Pedro Luiz Ferreira.
Presente.
Claudinei Gabriel Machado.
Presente.
Armelino Moreira Júnior.
Presente.
Abel Rodrigues de Camargo.
Presente.
Elisângela Ferreira de Souza Soares.
Presente.
Antônio Reginaldo Firmino.
Presente.
Carlos Eduardo Gomes.
Presente.
Charles Guimarães. Devanir Cândido de Andrade.
Presente.
Gerson Pedroso da Silva.
Presente.
Ismael Martins Pereira.
Presente.
Jair Marmelo Cardoso de Oliveira.
Presente.
Paulo César Dias de Moraes.
Presente.
Rodrigo de Lima.
Presente.
Rosi Aparecida Domingos Soares Machado.
Presente.
Procedida a chamada, havendo quórum, comunico aos senhores vereadores que foi notificado na data de 9 de janeiro de 2017 o senhor Eduardo Anselmo Domingues Neto, responsável pelas contas municipais do exercício de 2013, no período de 1/1/2013 a 6/9/2013, 7/12/2013 a 31/12/2013. Sobre a inscrição para o julgamento na ordem do dia dessa sessão ordinária do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no processo TC número 01781/026/13 das contas do exercício de 2013 e ainda comunicado que nesta oportunidade de julgamento das contas terá assegurado o prazo de 15 minutos para apresentação de razões orais pessoalmente ou por advogado regularmente constituído, após a discussão pelos senhores vereadores. Também foi notificado, na data de 12 de janeiro de 2017, o senhor Fábio Belo de Oliveira, responsável pelas contas municipais do exercício 2013, no período de 7/9/2013 a 6/12/2013, sobre a inscrição para o julgamento na ordem do dia dessa sessão ordinária do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no processo TC número 01781/026/13 das contas do exercício 2013 e ainda comunicado que nesta oportunidade de julgamento das contas terá assegurado o prazo de 15 minutos para apresentação de razões orais pessoalmente ou por advogado regularmente constituído, após a discussão dos senhores vereadores. No entanto, presente o senhor responsável pelas contas municipais 2013, senhor Eduardo Anselmo Domingues Neto, período de 1/1/2013 a 6/9/2013 e 7/12/2013, a 31/12/2013, apesar de notificado, protocolou na data de 9 de fevereiro de 2013 documento referente à apresentação de razões em resposta ao ofício GPC 24 de 2017, de 9/1/2017, da presidência, na presidência desta casa, justificando sua ausência, que posso a ler, que passo a ler. Não estando presente, opa. A Câmara Municipal da Estância Turística de Biúna, referente, apresentação de razões em resposta ao ofício GPC 24 de 2017, de 9/1/2017, da presidência desta casa. Prezados senhores e senhoras, honro-me cumprimentá-los e, nesta oportunidade, apresentar manifestação acerca do julgamento do parecer do Tribunal de Contas, processo TC 1781/026/13, referente ao exercício de 2013, que ocorre na data de 14 de fevereiro de 2017. Inicialmente, quero pedir desculpa pela minha ausência, que se deve ao reinício das aulas e às obrigações de revisão e retomada que se impõem neste momento. Sobre o assunto em questão, peço licença para expor e reforçar algumas considerações já tecidas na defesa. 1. O parecer do Tribunal de Contas, após reexame e embargos, restou desfavorável unicamente pela falta de pagamento de precatórios, o que significa que todas as demais aplicações legais foram cumpridas. 2. Não houve déficit orçamentário, ou seja, procurou-se gastar o que arrecadou. Isso pode ser conferido no processo TC número 1781/026/13, e os grifos são meus. Página 202, item 1.4 do relatório. Quanto aos aspectos econômico-financeiro, não encontrou óbices a serem apontados. Página 206, item 2.4. Os números obtidos demonstraram uma situação razoável, próximo ao nível de equilíbrio. Página 207, item 2.4. Quanto aos resultados financeiro, econômico e patrimonial, após ajuste da fiscalização, mesmo assim, verificam-se melhoras em redução do resultado financeiro negativo, reversão do resultado econômico negativo para o positivo e elevação do resultado patrimonial. 3. Em relação a contratos, exceto por alguns erros formais, foram respeitados os parâmetros legais. Página 210, item 2.9, licitações. Os defeitos verificados nos certames licitatórios, inclusive aqueles que foram objeto de denúncia protocolizadas nos expedientes que tramitam em conjunto com estas contas, são de natureza formal e podem ser relevados, uma vez que na instrução não há notícias de desvios ou prática abusiva de preços. 4. A Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa compreendeu tais esforços administrativos e emitiu parecer pela aprovação das contas do exercício 2013. 5. Em minha defesa, apresentada por ofício em 6/1/2017, expus os motivos que levaram ao não pagamento dos precatórios, recordando, procuramos fazer uma gestão buscando o equilíbrio orçamentário, deixando o pagamento dos precatórios, mas para o final do ano. Porém, após retornarmos de um período de 3 meses, governado pelo senhor Fábio Belo de Oliveira, não havia recurso suficiente para pagar os médicos e serviços do hospital e os precatórios. Obriguei-me a escolher entre uma coisa e outra. Optei pelos pagamentos da saúde, pois vidas poderiam estar em risco. Para conhecimento, o governo estadual não paga precatórios há anos e o Tribunal de Contas tem aprovado as contas. Por fim, quero apelar ao senso de justiça de Vossas Excelências e pedir que votem sim favorável ao parecer emitido pela Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa, que concluiu pela aprovação das contas municipais da Prefeitura Municipal de Biúna referente ao exercício 2013. Naquele momento em que estive como prefeito, tive que fazer uma escolha. Nos próximos anos, qualquer um dos senhores e senhoras poderão estar ocupando tal cargo, havendo uma situação semelhante, que escolha fariam. Sem mais, agradeço pela compreensão e atenção dispensada. Eduardo Anselmo Domingues Neto. Após a leitura da prévia defesa do então prefeito Eduardo Anselmo Domingues Neto, gostaria de saber se encontra-se presente o advogado do senhor Fábio Belo de Oliveira ou o próprio para sua defesa. Não estando presente o responsável pelas contas municipais de 2013, senhor Fábio Belo de Oliveira, período de 7 de 9 de 2013 e 6 de 12 de 2013, apesar de notificado, onde teria assegurado o prazo de 15 minutos para apresentação de razões orais, pessoalmente ou por advogado regularmente constituído, após a discussão pelos senhores vereadores e vereadoras. Pois não, o nobre vereador Charles Guimarães.
Você pediu pela ordem. Vai ter prazo de discussão. Não entrou ainda o prazo da discussão. Pela ordem era alguma coisa técnica. Não, não. Vai abrir discussão. Tá.
Não estando presente o senhor responsável pelas contas 2013, apesar de notificados, daremos sequência aos trabalhos. Antes do início das discussões, aí sim, nobre vereador Charles, pelos vereadores e vereadoras, a pedido do vereador Paulo César Dias de Moraes, vou submeter a plenário se há necessidade de suspensão da sessão por um prazo de 10 minutos. Um prazo de 3 minutos pedido pelo nobre vereador Paulo César Dias de Moraes, se deve suspender ou não para essa conversa que o nobre vereador Paulo César Dias de Moraes está pedindo a suspensão. Então, os vereadores que forem a favor do pedido do nobre vereador Paulo César Dias de Moraes, permaneçam como estão. Os vereadores que querem que continue a discussão sem ter a suspensão, queiram se manifestar. Então, está concedido 3 minutos de suspensão a pedido do vereador Paulo César Dias de Moraes para a discussão com, provavelmente, líderes de bancada, é isso? Tá.
Obrigado, senhor presidente.
são ontem. Deixa marcado para mim. Rubel, pede o Rubel.
Retomamos os trabalhos, pedimos desculpa àqueles que nos assistem pela TV Câmara Online, a toda assistência. Realmente os 3 minutos foram um pouco estendidos devido ao caso que não é, é um processo um tanto complexo, e nós pedimos desculpa porque essa presidência não costuma pedir suspensão, mas a pedido do nobre vereador Paulo César Dias de Moraes, em respeito à bancada do PR, essa presidência atendeu. Parecer, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TC 00-1781-026-13, Prefeitura Municipal de Ibiúna, exercício 2013, Prefeito Eduardo Anselmo Domingues Neto e Fábio Belo de Oliveira, período 1º de 1 de 2013 a 6 de 9 de 2013. Segundo período, 7 de 12 de 2013 a 31 de 12 de 2013. E 7 de 9 de 2013 a 6 de 12 de 2013. Advogados: Rafael Cardoso Duarte Ramos, Alexandre Aloysio Marchi, Ronaldo Alves, Vitali Perucci, Elizabeth F. de Fútil Catanense, Eduardo Leonardo de Queiroz e Souza e outros. Acompanha TC 00-1781-126 de 2013 e expedientes TC 00-5819-026-15, TC 00-7529-26-14, TC 00-7530-26-14, TC 00-7531-026-14, TC 00-7532-26-14, TC 00-7533-026-14, TC 00-7534-026-14, TC 029-423-026-14, TC 029-869-026-14, TC 29881-026-14, TC 032-689-026-14, TC 035-318-026-14 e TC 037-902-026-14, Procurador de Contas Rafael Antônio Balbo. Ensino, Constituição Federal, artigo 202, efetivado 25,19%, estabelecido mínimo 25%, despesa com profissionais do Magistério, ADCT, da Constituição Federal, artigo 60, inciso 12º, 77,66, mínimo 60%, utilização dos recursos do Fundeb, artigo 21, parágrafo 2º da Lei Federal nº 11.494/07, efetivado 100%, mínimo 95% no exercício e 5% no primeiro trimestre seguinte. Saúde, ADCT da Constituição Federal, artigo 77, inciso 3º, efetivado 27,53%, mínimo 15%, despesa com pessoal, Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 20, 55,29,95% efetivado, máximo 54%. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acorda a primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em sessão de 24 de dezembro de 2015 pelo voto dos conselheiros Dimas Eduardo Ramalho, presidente e relator, Eduardo Camargo Rodrigues e Renato Martins Costa, na conformidade do voto do relator e das correspondentes notas taquigráficas, emitir parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Ibiúna, exercício 2013, ressalvados os atos pendentes de apreciação por esse tribunal com determinação à fiscalização. Determinou outro sim, à margem do parecer, a expedição de ofício à ordem com as recomendações constantes do voto do relator juntado aos autos constando do ofício o alerta consignado no referido voto. Determinou ainda a formação de autos apartados para acompanhamento de encargos sociais, INSS, com vistas a viabilizar eventual responsabilização do agente público que autorizou o procedimento. Determinou também o desvinculamento dos expedientes TC-0353-18-026-14, TC-0929-881-026-14, TC-029-869-026-14, TC-02884-26-14, a serem remetidos para a Unidade Regional de Sorocaba, para instrução, bem como do expediente TC-011-794-026-14, para complementar a instrução da matéria nos termos do despacho das folhas número 41 do expediente e retornando conclusos em 60 dias, conforme artigo 199 do Regimento Interno. Considerando a solicitação realizada no TC-005819-026-15, determinou a remessa de cópias do relatório, voto e parecer ao Ministério Público Estadual, tão logo se dê o trâmite e trânsito em julgado. Diante do apontamento registrado no setor de encargos sociais, determinou a remessa imediata de cópias do relatório da fiscalização, além do relatório, voto e parecer da Receita Federal do Brasil, para conhecimento e adoção das medidas que entender pertinentes. Presente a Procuradora do Ministério Público de Contas, Hélida Graziane Pinto. Ficam, desde já, autorizadas vista e extração de cópias dos autos aos interessados em cartório. Publique-se, São Paulo, 4 de dezembro de 2015. Dimas Eduardo Ramalho, relator. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, gabinete da conselheira Cristiana de Castro Moraes. Parecer TC-1781-026-13, município Ibiúna, prefeito Eduardo Anselmo Domingues Neto e Fábio Belo de Oliveira. Exercício 2013. Requerentes: Fábio Belo de Oliveira, prefeito e prefeitura do município de Ibiúna. Em julgamento, reexame do parecer da Igreja Primeira Câmara em sessão de 24/11/2015, publicado no Diário Oficial do Estado de 6/1/2016. Advogados: Valéria Ismal, OAB, número 330-890, Eduardo Leandro de Queiroz e Souza, OAB SP, número 109-013, Alexandra Luiz Umarte, OAB SP, número 218-554, Gabriela Macedo Diniz, OAB, número 317-849, Rafael Cardoso Perucci, OAB 322-227, Ronaldo Alves Vitali Perucci, OAB SP, número 188-606, Elizabeth Fátima de Fútil Catanese, OAB SP, número 37-148, Graziela Nóbrega da Silva, OAB SP, número 247-098 e outros. Acompanham TC-1781-126-13, TC-725-29-026-14, TC-7532-026-14, TC-8749-026-15, TC-13714-026-14, TC-29869-026-14, TC-7765-026-16, TC-35318-026-14.
TC 37902/0613. Procuradores de Contas, Rafael Antônio Balbo. Sustentação oral proferida em sessão de 6/7/2016. Pedidos, ementa, pedidos de reexame em preliminar afastado o pleito de individualização dos períodos. No mérito, as razões apresentadas não conseguiram sanar as impropriedades relativas aos precatórios relacionado à falta de quitação de depósito do montante pertinente ao exercício. Afastadas, contudo, as questões relacionadas aos índices de IDEB e da compensação de valores com a Previdência, matéria que deverá ser tratada em autos próprios, conhecido e não providos. Vistos, relatados e discutidos os autos, acorda o Egrégio Tribunal Pleno em sessão de 13 de julho de 2016, pelo voto da conselheira Cristiana de Castro Moraes, relatora, bem como dos conselheiros Antônio Roque Cittadini, Edgar Camargo Rodrigues e Renato Martins Costa, e das autoridades substitutos dos conselheiros Márcio Martins de Camargo e Sami Wurman, na conformidade das correspondentes notas taquigráficas. Preliminarmente conheceu dos pedidos de reexame, afastando, contudo, o pleito de individualização dos períodos. E quanto ao mérito, negou-lhes provimento, mantendo-se o parecer desfavorável à aprovação das contas, afastando, no entanto, das razões de decidir as máculas pertinentes à compensação de créditos previdenciários e o resultado do IDEB, acrescendo as recomendações e determinações constantes na decisão do relatório e voto. Fica autorizada vista e extração de cópia dos autos aos interessados no cartório da conselheira relatora, observadas as cautelas legais. Presente o Dr. Rafael Neuber de Marte Costa, representante do Ministério Público de Contas. Publique-se, São Paulo, 1 de agosto de 2016. Dimas Eduardo Ramalho, presidente. Cristiana de Castro Moraes, relatora. Lido a defesa do professor Eduardo Anselmo Domingues Neto, chamado para defesa o vereador, o ex-prefeito Fábio Belo de Oliveira. Lido o parecer do tribunal, abro 10 minutos para a discussão do vereador que queira acrescentar. Está com a palavra o nobre vereador Charles Guimarães.
Primeiramente, um bom dia a todos.
Nobre vereador, 15 minutos.
Queria aqui cumprimentar os vereadores, presidente dessa casa, assistência, funcionários, imprensa. A prestação de contas de 2013. As contas de 2013, que todo mundo sabe, foi discutido com os vereadores, sabemos que aqui hoje nós vamos votar o direito político de duas pessoas, Fábio Belo e do professor Eduardo. Eu venho aqui porque, vereadores, fui vereador com o professor Eduardo, conheci ele nos 4 anos, não conhecia o professor direito, vinha conhecer os 4 anos. O que eu posso dizer para vocês do professor Eduardo? Que um dos melhores vereadores que eu conheci, eu acho que foi um dos vereadores que mais fez projeto de lei dentro dessa casa, projetos que veio ajudar a Ibiúna, né? E hoje, né, não podemos deixar de falar da pessoa que ele é, né, a honestidade que o professor Eduardo, todo mundo aqui conheceu, conhece ele, da honestidade da pessoa que ele é, uma pessoa que assumiu, um prefeito que assumiu a nossa prefeitura aí por quase 2 anos, se eu não me engano, né? E ali, se não conhece, não consegue encontrar uma pessoa sequer no município que pode falar: professor Eduardo pegou, professor Eduardo foi beneficiado com aquilo, o professor Eduardo teve certa vantagem. E isso é muito difícil. Nós sabemos que na política, nós vemos hoje na televisão todo dia falando de político, e político que foi beneficiado, político que pegou, político que guardou dinheiro na cueca. Mas eu acho que a gente tem que, no caso do professor, a gente tem que valorizar, porque eu posso dizer, o Eduardo é um dos poucos políticos honestos. Posso dizer isso, poucos políticos honestos, que vocês vão conhecer. Quem não conheceu ou quem já conhece, sabe da honestidade dele, né? E para a gente, nós sabemos que a conta veio rejeitada pelo tribunal, né? Por simplesmente, ele fez uma coisa ilegal? Fez. Deixou de pagar um precatório? Quem que nunca, aqui entre nós, não deixou de pagar uma conta para pagar outra? Quem que aqui entre nós, que não deixa de chegar no final do mês e falar: peraí, eu tenho dinheiro para pagar meu carro, mas meu filho está doente? Você vai fazer o quê? Você vai correr com o seu filho e não vai pagar o seu carro, né? Quem que aqui já não fez esse tipo de pedalada, né? Agora, a gente pegar, fazer uma votação, acabar com o direito político de uma pessoa dessa que ainda vai, eu tenho certeza que ele pode vir a ser um candidato a vereador de novo, ou até um prefeito, e ele vai nos ajudar muito aqui nessa Câmara, como ele já nos ajudou, né? Quem foi vereador com ele sabe o potencial do professor Eduardo. E essa pedalada que nós sabemos o quê? Deixou de pagar para ajudar na nossa saúde. Ele fez aqui, o que a gente, no dia a dia, pode fazer na nossa casa? Deixar de pagar uma conta para poder salvar uma vida. Então, pode ser ilegal, mas é totalmente moral o que o Eduardo fez, né? Então, venho aqui pedir para vocês, vereadores, analisar, pensar, porque é uma conta que a gente tem que pensar. Olha, é uma pessoa que eu gostaria de estar aqui com nós hoje, que nós ia aprender muito com ele. Tá? E eu só tenho a pedir vocês aqui que pense, né? Não vou falar, não tenho o que falar do Fábio, porque o Fábio, nós vamos julgar um mês, dois meses dele, né? Praticamente a pedalada foi do professor, né? Não tenho o que falar do Fábio. Mas eu peço a vocês que analise, pense aí. É uma pessoa que merece estar entre nós, político de Biúna. Posso dizer com todas as palavras, sempre falei, olha, Eduardo, vim no apoio com ele para prefeito, porque eu sempre falei, Eduardo, vou te apoiar porque eu sei da sua índole, sei da sua honestidade. Hoje é um ex-prefeito que está passando por necessidades, está passando por apuros, né, na sua vida. Nós sabemos que ele está passando por muito apuro aí, por ter ajudado, sempre pensado em ajudar. A ideia dele é ser prefeito e em ajudar as pessoas. Cansou de tirar do bolso, tirar da boca da sua família para o próximo. Então, peço a vocês aí que pode acreditar aqui nesse vereador, que tive 4 anos com essa pessoa e sei da índole dele. Vai vir outras contas. Eu sei que muitos assim, têm interesse de prejudicar um, mas não vamos prejudicar os dois, porque vem outras contas, né, para a gente analisar. Tem 2014, 2015. Né? Não vamos pegar e colocar essa pessoa que nós conhecemos, está aqui o nosso presidente, conhece, foi junto comigo o vereador, nós sabemos do trabalho do professor Eduardo nos 4 anos que estive com ele aqui, né? E os 2 anos que ele esteve como prefeito. Errar, todo mundo erra. Ninguém entra sabendo. Se ele cometeu algum erro, eu tenho certeza que nos 2 anos ele fez o melhor, fez com a consciência dele. Né? Esse aí também, esse novo prefeito, para vocês verem, todos erram, todos começam errando, tem que aprender. Então ele entrou aprendendo e hoje eu tenho certeza que ele sabe. Eu tenho certeza que hoje, se tiver a mesma situação para o professor Eduardo escolher entre salvar uma vida em investir na saúde e pedalar um precatório, eu tenho certeza que ele vai pedalar o precatório de novo. Isso é certeza. Tá? Então, peço a vocês, vereadores, eu sei que o Tribunal de Contas é um órgão auxiliador da Câmara, né? Mas nós temos o poder de caçar o poder político dessa pessoa. Então, peço a vocês aqui, pense com muito carinho, né, que ele merece o nosso respeito. Tá? Bom dia.
Está com a palavra o nobre vereador Naldo, se assim posso chamá-lo.
Tem que apertar o botãozinho. Agora ligou. Mais uma vez, então, bom dia a todos os assistentes, aos nobres vereadores, à mesa. Não estou habituado com o microfone, só que não, né? Essa tribuna foi feita sobre a minha encomenda, né, e os outros não testaram antes. Para mim está ok aqui, mas tudo bem. Só para descontrair. Mas o assunto aqui é sério. A tese que o nobre vereador Charles levantou, que na verdade não é uma tese, é uma verdade. Nós, como vereadores eleitos pela população, fomos eleitos para lidar com aquilo que nós temos a consciência do bom e do errado. Ouve-se muito falar aí nas redes sociais, mesmo aqui na Câmara de Vereadores, onde a gente anda. Vocês vão livrar fulano de tal. Vocês vão absolver A ou B. Vamos entender uma coisa. Nós, como vereadores, teremos jogando aqui o direito político sob um aspecto que nos foi apontado por um órgão auxiliar, no caso, o Tribunal de Contas. Dizem muito, eu não vou ir contra o Tribunal de Contas, porque esse Tribunal de Contas, que é especializado na área, rejeitou, por que eu vou aprovar? Se fosse assim, a última palavra seria do Tribunal de Contas e não dos vereadores. E seria vã, então, a nossa eleição. O Tribunal de Contas nos auxilia e nos aponta. O parecer final, politicamente falando, somos nós vereadores. Não vou chover numa olhada aqui, mas eu vou contar a mesma história que o meu colega vereador contou aqui. No ano de 2013, todos nós ibionenses sabíamos disso, viemos uma gestão de 2010, 2011, 2012, pelo prefeito Koichi Muramatsu, passando por uma instabilidade política tremenda, não preciso relembrar aqui, todos sabem disso, onde nosso hospital chegou quase a fechar. Por falta de pagamento dos médicos. Creio que você tem um conhecido que foi no hospital e não foi atendido. Não estou dizendo que hoje está às maravilhas. Não está, tem muito o que se fazer. Isso passa pela minha responsabilidade também. Mas naquele ano específico, no mês de agosto, o prefeito em questão, Eduardo Anselmo, professor Eduardo, tinha uma opção. Ou eles pagava, ou ele pagava os precatórios, ou ele pagava as contas do hospital. Simples assim. A Constituição Federal, no artigo 100, vai dizer que o não pagamento de um precatório, sim, isso gera a rejeição das contas. Porém, a consciência de uma pessoa que está com o poder na mão de escolher entre pagar um precatório ou pagar a saúde, correndo o risco de ficar com o nome sujo, ele optou por pagar o hospital. Ah, mas existem outras irregularidades. Nós não estamos jogando isso hoje. O processo, como o presidente leu ali, foi apartado. Tivemos 3 apontamentos, índice do IDEB, recolhimento do INSS e Previdência e o não pagamento dos precatórios. O tribunal achou por bem separar as questões. Hoje, que fique bem claro, está sendo julgado simplesmente ou somente o não pagamento dos precatórios. As outras questões não estão sendo julgadas aqui. Para que ninguém saia pensando vocês absolveram irregularidades, não. A questão é, paga os precatórios ou paga as contas do hospital? Ah, mas aí você vai absolver o Fábio Belo também. Naquele ano, o senhor Fábio Belo de Oliveira assumiu em setembro. O não pagamento dos precatórios era até agosto. Isso é fato. Está no processo aqui. A responsabilidade do não pagamento dos precatórios foi do professor Eduardo, que eu já justifiquei o motivo pelo qual ele não fez isso. Não vou usar aqui o outro prefeito para justificar o meu voto. Vou usar aquilo que está no processo. O professor Eduardo ficou de janeiro até setembro. E ele optou por não pagar os precatórios, de novo eu falo, para pagar as contas do hospital. Hospital que eu uso, que meus filhos usam e que, creio eu, na maioria de vocês, ou todos nós aqui usamos. Aí fica a consciência de cada um, os nobres vereadores e toda a assistência dos munícipes entender o motivo. Não estou dizendo que foi uma verdade absoluta o que ele fez, mas ele optou por isso. Eu não acho justo que ele perca o direito político dele por ter essa opção. Seria uma incoerência da minha parte eu fazer algo ao contrário. Por isso, eu defendo aqui que meus queridos nobres vereadores pensem com carinho nessa situação. Muito obrigado.
Está com a palavra o nobre vereador Ismael Martins Pereira.
Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, presidente. Depois de 4 anos, eu volto a essa tribuna, porque Deus assim quis. Né? Mandato passado, fiquei fora, com 850 votos, perdi, porque Deus falou não era o momento. Estamos diante aqui, senhor presidente, senhores vereadores, nessa discussão, já na segunda sessão do ano, uma sessão que a gente fica preocupado. Por quê? Tem a questão política, questão humana, até comentei com a vereadora Rosi lá, e a questão técnica. Técnica, política e humana. Técnica porque o tribunal já comentou aqui, desfavorável. Política, por quê? A pessoa pode se tornar inelegível, mas, se caso a votação for contrária, cabe recurso nos tribunais. O nosso judiciário, senhor presidente, né, infelizmente, né, eu atuo na área jurídica, né, os nossos tribunais, as nossas leis têm muitas lacunas. Né, é claro que temos que ter bons advogados, bons defensores. Então, assim, dependendo do o que acontecer aqui, favor ou contra, tem recurso nos tribunais. Como o vereador Charles comentou aqui, o vereador Eduardo foi um baita de um vereador. Um camarada que tem que ter o chapéu para ele, presidente. Projeto de lei, discussão, polêmicas. O Thiago acompanhou muito de perto aqui, jornalista. Uma pessoa que... Eu falei, nossa, esse camarada vai ser um bom prefeito. Mas não foi, senhoras e senhores. Não foi. Por que não foi? O Eduardo, ele é muito humano. Muito humano. Mas para comandar o governo, a prefeitura de Ibiúna, tem que ter pulso firme, equipe de trabalho. E foi se dilacerando. A gente via ali, eu fiquei 3 anos e meio como assessor da Bruna Furlan, a deputada federal mais votada do estado de São Paulo, do PSDB. E ajudei muito o governo Eduardo, o governo Fábio. Com recurso, bairro do Laval, R$500 mil. Ressaca, R$500 mil. Né? Devanil acompanhou esse trabalho, o vereador Devanil acompanhou essa luta. Então, tanto o Eduardo quanto o prefeito Fábio, eu sempre procurei ajudar, presidente, fazer a minha parte. Falei, não sou mais vereador, mas eu tenho que trazer minha contribuição ao município. Está no meu alcance? É uma luta conseguir recurso. Né? Chico Bento participou de várias reuniões e demais pessoas aqui. Conhece como que não é fácil, às vezes, conseguir R$100 mil. E a Bruna Furlan, todo ano, presidente, R$500 mil, né, lá no bairro do Laval, o Ronaldo participou de uma reunião, né, e mais recurso vem. O estado está quebrado, está uma luta para conseguir. Até a questão da Mogiro Nacal, viu, presidente? Estou pedindo para a Bruna ajudar esse projeto, que Vossa Excelência vem lutando muito aqui, né, até a Maria Lúcia, para que esse recurso, de fato, venha mesmo, vereador Charles, né, que não seja desviado para outros sims, que existe uma linha aí, que, enfim. Mas voltando aqui do professor Eduardo, ele, quando foi vereador nessa casa, ele votou praticamente, acho que todas as vezes. O que o tribunal falava, ele votava. Só que o mundo nosso é uma roda gigante. Né? Uma hora você está aqui, uma hora você está lá no executivo. Charles foi prefeito de Ibiúna por 20 dias. Né? Teve lá os problemas no município, mas também ajudou muitas pessoas. Então, assim, o governo Eduardo... Né, na pessoa humana dele, Rosi, o camarada é muito humano. Só que eu levo para a minha vida, todos os dias, aquele dizer, o que planta, colhe. Não tem jeito, Tiago. Tem essas questões que a gente tem que entender. Já o prefeito Fábio Belo, né, Ele é presidente do meu partido, PMDB. Eu, Devanil. Conversei semana passada com ele, ontem. Conversei com a Bruna Furlan, porque as decisões, você tem que ter um conjunto. Por quê? A nossa vida, ela é feita de escolhas. Você escolhe aqui e reflete lá na frente. O mandato está iniciando, com muitos problemas. Bairro do Capim Azedo, já levei lá o prefeito Dr. João Melo, o vereador Charles já esteve na rodoviária várias vezes, no hospital de Biúna, porque é nossa função fiscalizar o executivo, cobrar dele, é o que o povo espera da gente. A população espera isso da gente. Né? O Pissarro, que sempre está aí na cobrança, fiscalizando, né? o ex-presidente dessa Câmara, o Fadinho, sempre atuante, pastor Gilberto, presidente do Conselho de Pastor, uma grande liderança. Então, o segmento da sociedade está acompanhando o nosso trabalho aqui na Câmara. E quer o quê? Uma resposta, presidente. Por isso fomos eleitos vereadores. Então, diante de toda essa análise minha, dessa questão do tribunal, da questão que eu comentei, a questão técnica, política e humana, o Fábio é uma pessoa muito humana também. Eu iniciei a minha vida na política com ele. Uma pessoa humana. Mas, na condução da prefeitura, ele pegou um mandato complicadíssimo. Ficava ele, ficava o Eduardo. Andava na rua, quem que é o prefeito? Aí o Eduardo. Não, agora o Fábio. O próprio povo ficava numa situação que foi difícil, Naldo, sim. Quando eu fui vereador da outra vez, que morreu o coronel Darcy, saudoso coronel, primo do meu pai, né, da minha família, que no início do mandato infartou e assumiu o CUIT, foi uma luta. O hospital fechou uma boa parte, sim. O vereador Pedro, né? Pedro, eu, Charles, Jair, acho que nós três. Né? Foi uma luta reabrir o hospital, Tiago. Foi uma luta. Aí fala o Paulinho da Saúde, não sei o que. Não, mas ele também foi um lutador, aquele camarada lá, aquele japonesinho. Corria para lá, corria para cá. Todo mundo tem suas falhas, ninguém é perfeito. O que nós temos que entender, que eu comentei ontem lá, no culto do Conselho de Pastores, até agradeci a presença dos vereadores, a Rosi falou em nome dessa Câmara, e eu agradeci a você, presidente. Estava lá o Naldo ontem, estava Lino, Naldo, Rosi, doutor Rodrigo, e Devanil, e o prefeito, o vice-prefeito, o deputado Gil Lancaster. E eu comentei ontem lá, uma coisa que eu prezo muito, que é a humildade e a sabedoria. Temos que ser humilde. E tem que pedir a Deus sabedoria para conduzir. Então, senhor presidente, já está vencendo o meu tempo aqui, eu vou de acordo com o tribunal. Essa é a minha decisão. Ah, mas você vai ser retalhado, vai ser de briga do partido? Então, ia vender, sabe o quê? Coxinha na praça, não ser político. Ser político é sofrer pressão, é entender o entendimento da população e as convicções suas refletem lá na frente. Muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Está com a palavra nosso grande vereador Lino, Armelino Moreira Júnior.
Bom dia a todos. Bom dia a todos os nobres vereadores, todos da assistência, todos que assistem pela TV Câmara Online e todos os funcionários dessa casa. Obrigado pelo grande presidente, creio que grande de tamanho, aqui fica difícil de chegar até o microfone. Eu estou contente de estar aqui. Com esse dever. Muito difícil, pois trata-se de um julgamento político, como os nobres vereadores já disseram. E nós temos que tomar uma decisão difícil. Eu confesso a vocês que para mim foi difícil. Estive pensando muito até hoje mesmo e tentando analisar passo a passo, a questão jurídica, a questão pessoal, li e reli de ambas as partes. Alguns vereadores já disseram tanto a questão do Eduardo quanto do Fábio, o que o tribunal aponta. Eu gostaria de estar passando alguns pontos. Comenta-se muito nas redes sociais que hoje a gente estaria aprovando as contas do Fábio. No exercício de 2013, a grande maioria, a grande parte, foi do professor Eduardo. Eu vou ler aqui essa parte. Se a Constituição Federal pretendesse vincular esse julgamento técnico-jurídico, teria dado essa tarefa ao próprio Tribunal de Contas ou ao Poder Judiciário, ao conferir ao Poder Legislativo a atribuição de julgar as contas dos prefeitos, a Constituição delegou aos representantes do povo a possibilidade de emitir juízo de valor político, no sentido de relativar eventuais faltas cometidas dentro do contexto vivido pelo município. Contexto vivido pelo município. O nosso município passava por uma grande tribulação política, financeira, em que o vereador Naldo citou que o hospital quase fechou. Vereadores da assistência, o hospital fechou. Quem me conhece sabe, eu precisei de atendimento para o meu filho e a minha cidade não me atendeu.
Vereador, um minuto. Só uma parte aqui. Como diz, o professor Eduardo, quando assumiu a prefeitura, é difícil você assumir uma prefeitura com mais de 85 milhões de dívida. O CUIT deixou para 2013. Então, pensa vocês assumir uma prefeitura com praticamente um orçamento a menos. É difícil de a gente pegar e falar, por que aconteceu isso? Porque o mandato anterior consumiu praticamente 25% do outro mandato. Então, o precatório, a culpa, na realidade, não tinha que estar julgando, o outro mandato que fez ele elevar essa administração de 2013 com essa turbulência de ele ter que pagar a saúde do que pagar um precatório. Tá? Então, eu só queria fazer essa parte. Obrigado.
Obrigado, nobre vereador. Como eu vinha dizendo, o hospital fechou, sim. Eu precisei e não tive atendimento aqui em minha cidade. Meu filho foi nascer em Votorantim. Só para deixar ciente. O único apontamento das contas de 2013 é o não pagamento dos precatórios. Isso aconteceu, no meu modo de entender, houve uma escolha entre pagar o hospital, para o hospital não vir a fechar de novo, e os precatórios. E houve reuniões em que o professor Eduardo, por conhecimento de causa, e meu pai esteve dentro da administração e presenciou, né, que houve várias reuniões em que todos participaram dessa decisão, optando pelo pagamento do hospital. E eu tenho certeza que grande parte dos vereadores e de pessoas aqui também optariam por isso. Porque nós não podemos e não podíamos ficar novamente com o hospital fechado. Quem precisa do nosso SUS, quem precisa do nosso hospital municipal, sabe do que eu estou falando. Então, essa decisão, sendo que o governo do Estado, que é governo do Estado, não paga precatórios. Não estou querendo justificar, mas são dois pesos e uma medida. Nesse sentido, cabe a nós, vereadores, analisar essa questão, levando em conta todo o contexto do município em 2013. Sendo que todos os demais pontos de verificação pelo Tribunal de Contas foram favoráveis. Inclusive, o município, depois de vários anos em baixa, arrecadando menos do que gastava, arrecadou mais do que se gastou. Tanto que em 2014, segundo a defesa, o professor Eduardo trouxe em sua defesa, isso foi reparcelado, e em 2014 teve as contas aprovadas, e desde 2014 até agora vem sendo pago normalmente os precatórios. Então, houve um erro, sim, mas a gente entende que vê a parte do ser humano também. Entre uma escolha, entre ficar entre a cruz e a espada. Você tem que escolher você deixar de pagar o hospital. Sendo assim, eu peço a consciência dos nobres vereadores, não sou partidário de ninguém hoje, apenas tento votar com a minha consciência, e que hoje a minha consciência não permite condenar uma pessoa por tal motivo. E eu peço a consciência dos nobres vereadores e a compreensão de todos.
Uma palavrinha, por favor. Antes do meu querido colega, né, vereador Lino, concluir ali, eu não podia deixar de pegar uma fala do nosso caro colega, nobre vereador Ismael, sobre vender coxinha. Eu achei interessante, porque nos cabe justamente tomar uma decisão. Eu gostei da sua colocação, Ismael, porque se eu acompanhar, Plino, perdão, só pegando o contexto todo, se eu simplesmente acompanhar o que o Tribunal de Contas manda, seria cômodo para mim. Me cabe o julgamento de apontar se eu concordo ou não. Seria simples eu fechar o olho e o Tribunal de Contas mandar eu aprovar ou reprovar de acordo com o que eles decidiram. Não estou falando que é errado, seria simples. Me cabe o julgamento de eu entender o contexto todo, como o meu querido colega colocou aqui, de fechar o hospital ou não. Então, por esse motivo, eu saliento aqui e enfatizo, sim, ele fez a melhor escolha e eu, no lugar dele, faria a mesma escolha. Pagaria a conta do hospital para a nossa cidade, para os nossos munícipes não ficar sem o hospital, como já chegou a ficar. Pessoas morrendo por falta de atendimento. Os precatórios, o governo do estado não paga, como bem disse o Lino aqui. Uma esfera estadual não paga. A municipal não pagou e foi rejeitada as contas. Gozado, a estadual não paga e aprovam as contas. Por que será? Se nós temos o poder na mão de julgar se for correto ou não, nesse caso, o meu julgamento é correto.
Deu tempo da parte.
Vereador Lino, uma parte também. Lembrando também, nessa fala do Naldo, o tribunal é um órgão consultivo e o tribunal não sabe da realidade do município. Ele não sabe o que está acontecendo na hora, que o hospital passa por dificuldade. Ele simplesmente aponta uma questão técnica e cabe a nós esse julgamento dessa parte política, porque nós sabemos a realidade do município. Então é muito fácil, como o vereador Naldo falou, veio um parecer do tribunal, então não precisava da Câmara para nada. Da mesma forma que eu também já vi acontecer, vir parecer favorável do tribunal e a Câmara rejeitar. Não é verdade, vereador Charles? Eu já vi acontecer isso. Então eu acho assim, presidente da Câmara, eu já fui presidente da Câmara, está aqui meu amigo Pedrão, que eu votei nele, e isso, o julgamento do presidente da Câmara não passa pela Câmara. Aí sim o tribunal ele ou reprova ou aprova as contas. Agora, prefeito não. Prefeito tem que passar pela Câmara e o julgamento cabe a nós. A nossa consciência, nós que sabemos da realidade do município e conhecemos a idoneidade ou não do candidato a prefeito. Do prefeito. Obrigado.
Agradeço o auxílio dos nobres vereadores. Continuando, é importante também observarmos que qualquer outras irregularidades eventualmente praticadas no exercício, como, por exemplo, licitações e etc., não ficará impunes com a aprovação de contas, uma vez que serão analisadas e julgadas em processos próprios. Então, hoje é única e exclusivamente a questão dos precatórios. Qualquer outra irregularidade que possa ser denunciada ou já esteja ocorrendo em outras esferas, serão analisadas em casos separados. Então, eu agradeço a oportunidade, peço desculpa pelo nervoso, mas eu peço que os nobres vereadores tenham a consciência e que votem de acordo com a sua consciência.
Mais algum vereador querendo discutir? Está com a palavra a nobre vereadora Rosi Aparecida Domingues Soares Machado. Peço que auxilie no microfone da vereadora, ver se está tendo alguma falhazinha técnica.
Bom dia a todos, bom dia pessoal da assistência, bom dia presidente, toda a mesa, meus companheiros vereadores e vereadora, minha amiga de partido, a todos que estão nos ouvindo pela Câmara Online, independente de qual for o meu voto, não vou ficar falando as mesmas coisas que meus companheiros já falaram. Fui do partido da coligação do professor Eduardo, onde eu falo, sou clara, e se ele estivesse aqui, falaria também. E o Fábio também. Não levo recado, não mando recado. Se estão me assistindo por câmera online, que fique bem falado e bem assistido. Fui da coligação do professor, o qual trabalhei muito, onde as minhas coisas, os meus pedidos, as minhas indicações foram jogadas tudo na garagem. A minha e do Beto Arraes. Independente disso, independente de qualquer coisa, ele foi muito homem em não pagar as precatórias e deixar esse hospital aberto pelo que eu tanto brigo em Ibiúna. É a nossa saúde. Eu pergunto a todos vocês, como pai, como mãe, como filhos, como jornalistas, se os pais de vocês, assim como passou meu amigo Lino, com as necessidades, precisasse de um hospital e tivesse fechado a porta, vocês estouravam a porta? Vocês estariam falando bem hoje do Eduardo? Independente do que o tribunal está falando. Eu não estou falando em tribunal ainda. Que o tribunal é o nosso auxílio. Mas não é ele, né, vereador Rodrigo, que vai julgar. Todo mundo também fala. Gente, como ser humano, gente, eu falo de coração aberto nessa tribuna. Eu fiquei muito triste com o professor Eduardo, na época, porque ele tinha grandes auxílios, grandes colegas, que hoje viram as costas. Um está até na Assembleia Legislativa, que importante, né, que a gente fala parlamentar. Para mim, é para lamentar, porque hoje você vira as costas. O mundo é redondo, sim. E eu não tenho vergonha se eu precisar um dia de vender coxinha. Que a gente está falando de muitas pessoas que estão vendendo coxinha e tem que sobreviver disso. E eu acho honrado. Me dói. Eu nem estou falando de Fábio. Eu não estou falando de Fábio, porque a minha vida inteira eu briguei com o Fábio. Eu entrava assim no gabinete dele, conversava com ele, procurava fazer os meus trabalhos. E ele como prefeito, porque o problema é dele, não é meu. Ele vai ter que ser julgado logo, logo por nós mesmos. Mesma situação. E aí? Ele já vai ter o problema dele. O Tribunal de Contas é importante para nós? Claro, gente. Isso é importantíssimo. Todos os problemas estão aqui, apartados. Hoje nós estamos falando em precatória. Nós não estamos ainda falando em Castellucci. Foi um erro? Eu sempre bati nessa com o Beto Arraes. Foi sim. Só que o meu ponto de interrogação é, meus amigos, como é que nós vamos servir nossos filhos, nossos netos, nossos vizinhos, nós aqui? Porque se eu cair aqui, vocês sabem onde eu vou ser atendido, os primeiros socorros? Onde? Ah, tá. Se ele estiver com as portas fechadas. E ó, eu tenho Unimed, hein? Fazem 15 anos que a Associação Comercial fez com o comércio. E nós temos. Com muita dificuldade, nós estamos pagando. Mas os primeiros socorros são em Ibiúna, sim. E eu quero ver. Por pior que esteja, e eu quero ter fé também, a minha esperança. Tudo naquilo que me fortalece, onde nós falamos, né? Tudo naquilo que me fortalece, que é Deus, que é essa gestão, quero que dê certo. Que dê pelo menos um passo. Aquilo que nós não conseguimos dar em 2013. Porque pessoas que supostamente ajudavam o Eduardo, hoje virá também, vereador Ismael, que nós temos sim, lá na frente, nós temos que ter advogados. É uma pessoa que agora ele ficou sozinha, nem condições de ter advogado ele não tem. Cadê os amigos? Eu não tenho amigo, eu tenho colegas. Das horas boas ainda, porque na hora ruim, nas horas ruins, todo mundo some. Só que nós somos humanos. O mundo é redondo, por isso Deus fez. Redondo, para um dia a gente se encontrar. Eu sei que eu tenho que falar tecnicamente.
Só uma parte, vereador.
Pois não.
Vereador, quando eu resumi a questão de vender coxinha, é um trabalho honrado, sim. A questão que eu referi é da pressão. Quando você sofre uma pressão política, aí você tem que fazer outra situação. Então, assim, não que não é um trabalho honrado. É um trabalho honrado, sim, vender coxinha. Claro que é honrado. Eu entendo isso. Só que a pressão política, às vezes, deixa você numa situação, não. Então, para que ser vereador? Sofre pressão. Sentar aqui na mesa de vereador, nós tivemos quase 300 candidatos, fomos escolhidos. E o professor Eduardo, Rosi, uma palavra que ele prezava muito, presidente, era o artigo 37 da Constituição Federal, que fala sobre legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu sempre fui e sou um defensor da saúde. O meu cartão fala, saúde não é brincadeira. Defendo muito de unhas e dentes do hospital. Vossa Excelência sabe disso.
Sim.
Recurso de ambulância para o hospital, maternidade, enfim, posto de saúde. Só que quem está no comando, no governo, o prefeito, ele tem que saber trabalhar com planejamento. E uma equipe boa. Aí se governa o município. Muito obrigado pela parte.
Pois não. Terá sempre. Também não falo da sua pessoa sobre vender coxinha. É que foi muito, assim, pejorativo a hora que você falou, então dói para a gente, né? Para as pessoas que vendem, é humilde e sai por aí. Agora, também sou a favor da sua fala. Nós temos, sim, que ver do lado também da lei. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Nós aqui, como nós conversamos, foi a primeira coisa, gente. Por isso que eu falo que aquela casinha lá é perigosa. Eu tinha jurado que eu não ia. Putz, grilo, já desjurei, né? Que eu não ia mais na casinha. Lá dentro, na nossa reunião. Mas o que o povo vai dizer? O que o povo ia dizer se o hospital tivesse fechado? Olha a complicação que a gente está. É complicadíssimo, gente. Eu também sou pela Constituição, sim, vereador. Pela moralidade, pela impessoalidade, pela lei, que a lei não seria isso. E talvez se Eduardo estivesse aqui, ele estaria rejeitando. Concordo também. E agora? Agora, eu peço que a imprensa... Pois não?
Só para lembrar, nos meus 4 anos que fui vereador com o Eduardo, ele não foi sempre com o Tribunal de Contas, não. Teve duas contas que o Eduardo deu parecer, veio aprovado, e ele deu dois parecer contrário ao Tribunal de Contas, 2007 e 2008, que eu lembro muito bem, o presidente se recorda que nunca ele sempre foi favorável ao tribunal. Ele tinha as opiniões dele, e eu lembro muito bem que ele fez o parecer contrário 2007 e 2008, que na época era do Fábio Belo. Só para lembrar que ele nunca foi sempre com o tribunal. Ele também tinha o pensamento dele. Ele nunca acompanhava, acompanha, nos meus 4 anos, dois parecer dele foi contrário ao tribunal e veio aprovado. Ele deu dois parecer contrário. Ele nunca sempre acompanhou, como a gente ouvimos, sempre acompanhou o tribunal, não. Ele deu dois parecer, Jair Marmelo era vereador comigo, Ismael era vereador comigo, e foi dois parecer contrário. Obrigado.
Terá sempre a parte. Então, e agora? Na realidade, eu acho que é mais medo do que a população vai falar, porque no coração de todo mundo e na consciência, ou as pessoas estão pensando, meus colegas, mas vai salvar Fábio. Eu não estou pensando em Fábio, gente. Porque foram os 8 meses corridos. Foram 8 meses corridos que ele poderia ter pago as precatórias e não pagou por conta desse abençoado, como diz meu caro nobre amigo, Jair Marmelo, malfadado hospital. Mas é o que socorre as nossas famílias. Bem ou mal, está todo mundo caindo ali, uma vez ou outra. Todo mundo xinga, todo mundo fala, mas é hospital de Biúna, que todo mundo... Já socorreu até a região, né? Algumas pessoas de São Roque, Piedade, né? Então, eu espero que a imprensa saiba bem o que vai falar de cada vereador. Pense bem no que vão falar. É isso que eu tenho certeza que muitos aqui da Câmara estão muitas vezes preocupados. Com o que a população vai falar? Que é perigoso, porque nós vamos sair nas redes sociais, que isso, que aquilo... Gente, eu não estou dando parecer favorável a Fábio Belo. Eu não estou dando parecer favorável ou contrário de ambos os dois. Eu estou falando de uma realidade que não é fácil para a gente pensar. O que será que estaria a imprensa falando na época do Eduardo? Eduardo fechou o hospital. As redes sociais, o que estariam falando? Eduardo fechou. Daí ele era o carrasco. Aí ele não valia nada. Isso, gente, eu não estou falando bem dele, porque eu teria tudo para falar o contrário do Eduardo, pelo que ele fez para mim, a pessoa. Se fosse para falar sobre pessoa. Só de minhas coisas estarem jogadas. Quantas vezes eu queria conversar com ele e pessoas aqui de dentro, ou que estão fora, cortava barato. Porque era da base. Eu nunca fui da base de ninguém. Eu vou a hora que tiver... Que eu tiver algum problema, o prefeito é quem está lá dentro. Não sou eu. A minha função é ir correr atrás dele, deles. Seja Eduardo, seja Fábio, seja João, seja quem for. Nós não podemos esperar um tapete vermelho para nós. Eu quero agradecer muito a todos que estão me compreendendo, independente de eu votar sim, de eu votar não, é muito complicado para nós, Rucine, nessa situação. É muito, muito difícil, Tiago. Eu espero que você não distorça dessa vez. Eu espero que todos falem a verdade. Eu peço a Deus que oriente todos os trabalhos que o Eduardo foi fazer, que o próprio Fábio, que o nosso atual prefeito, que nós da casa, porque que não é fácil. É uma, 85 mil habitantes. Nós não estamos falando, eu não estou falando por 542. Eu passei poucas e boas em 2013. Quem estava aqui viu. Ou muitos fizeram que não viram. Mas doeu para mim. Porque eu sou uma vereadora, estou uma vereadora, o tanto quanto todos. Eu estive o tanto quanto todos. Esse negócio de base aliada, então para mim é vai no que lhe convém? Não, gente. O tribunal está apontando, porém, é complicado você não ter uma saúde, na sua cidade. Certo, Pissarro? Nós que vivemos lá, correndo atrás, sempre cobrando, mas a maneira de ajudar, não cobrando, para desmerecer o prefeito que estiver. Eu agradeço, presidente, por tudo. Eu sei que vai ser muito difícil, mas eu estou com a minha consciência tranquila perante a sociedade. Graças a Deus, não levei nunca nada do que não é meu. Pelo contrário, doei. Eu quero agradecer aos meus amigos e pensem bem. Um dia nós podemos precisar. Obrigado.
Está com a palavra o nobre vereador Abel Rodrigues de Camargo.
Em nome da imprensa presente, Tiago Albertini, Marcos, Dr. Rossini, cumprimento a todos pela presença nessa casa. Então, senhores vereadores, presidente, pessoal da assistência, o que eu tenho a falar é que nós, vereadores, estamos aqui para dar parecer favorável ao A ou ao B, mas sim parecer favorável a vocês, população. Como vereador no segundo mandato, fui vereador com o Eduardo, também não tenho que reclamar, um cara honesto, um cara certo, mas que dependeu de secretarias, de amigos, como muitos falaram aqui, para ajudar a governar. Não governa sozinho um prefeito. Como na Câmara Municipal do meu presidente, não consegue governar sozinho a Câmara. Precisa dos 14 votos aqui para estar decidindo algo bom ou ruim para a população. Eu acho que aqui, eu li bem o processo do Tribunal de Contas, ontem fiquei várias vezes, pessoas que estavam aqui citadas me ligando, me mandando mensagem. O Tribunal de Contas do Estado, no gabinete do conselheiro Dimas, Eduardo Ramalho, opinou pela emissão dos pareceres desfavoráveis em razão das seguintes falhas. Então, não é só uma falha, é muitas falhas. Primeira, vou falar a primeira falha. Está aqui, ó, acho que você está na página 204 aí do processo. Abertura de créditos adicionais em percentual muito superior à inflação do período. Esse é um erro. Segundo erro, ausência de liquidez face aos compromissos de curto prazo. Esse é o segundo. Terceiro, ocultação de passivo no registro das dívidas de longo prazo. Quarto, falta de fidelidade no registro da dívida ativa. Quinto, indevida realização das compensação previdenciária. Sexto, falha no atendimento à transparência pública. Sétimo, irregularidades verificadas no quadro do pessoal. Oitavo, deficiência do planejamento das políticas públicas e falha na conta da gestão. Então são essas. Não é só uma falinha que parou de não pagou o precatório. Então, foram os dois. Então, vai... Sinto muito pelo Eduardo, muito meu amigo, fui vereador com ele, mas eu estou aqui para fiscalizar e tem um tribunal de contas. Muitas vezes nós colocamos requerimento aqui, são barrados. Não passa para não vir até essa casa respostas. Então, aqui está falando também de transparência, né, do governo, que muitas vezes são barrados. Mas nós olhamos que o tribunal não pode passar aqui na Câmara, o tribunal não passa as coisas erradas, né? Muitas vezes as pessoas barra aqui no requerimento, mas o tribunal lá, ele pega. Eu fui presidente dessa casa aqui, eu fui notificado várias recomendações de avisar o próximo presidente que ia vir após mim que ele fizesse as coisas mais certas, né? Ele apontando. Então, se eu não atendesse ao tribunal, eu podia ficar inelegível, se eu não atendesse. E o próximo presidente também poderia ficar, que foi o Rodrigo, o doutor Rodrigo. Então, nós estamos aqui para melhorar para a população. E também, o hospital, eu como era da base do Eduardo, na época, e da base do povo também, nós brigávamos para que melhorasse para o povo. Eu dei várias ideias, que não precisaria pagar os médicos, a empresa. Contratava outro emergencialmente, rápido, deixava a dívida para depois, e trabalhando, administrando as dívidas, com uma emergencial no ato, para que não, que o hospital não feche. O hospital nós temos médicos concursados, que poderiam ir tocando o hospital devagar. Então é isso, ele poderia...
Permite uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
Eu, só para constar, o vereador, quando... Hoje nós estamos em 2017, quando vinha a conta do prefeito João Melo, o senhor vai votar com o parecer...
Do tribunal. Eu sou vereador para isso.
Só para constar, para a gente estar...
Eu estou vereador para fiscalizar. Obrigado. E acompanharei, pode ser João Melo, pode ser meu pai, quem for lá de prefeito, eu estarei acompanhando o tribunal. Porque como os vereadores falaram aqui, que o Tribunal de Contas não conhece a crise do município. Mas nós, vereadores, conhecemos. Continuou o hospital com a mesma empresa, não ficou um Albert Einstein não atendendo, ficou ruim do mesmo jeito, então colocasse um outro. Ele não teria colocado o seu nome de elegibilidade. Então, eu vou... E depois está aqui, ó. Sugeriu expedição do ofício à Receita Federal do Brasil por conta das compensações indevidas de encargos providenciários, comunicação ao Ministério Público Estadual para apuração de eventuais ilícitos ou prejuízo ao erário e recomendações. Manifestação da Secretaria Diretora-Geral, propôs advertência objetivando a não a diversos desacertos, como na escrituração das despesas com recursos vinculados ao ensino, além de pendência na emissão dos pareceres do Conselho da Saúde. Fora os diversos aspectos abordados pela Secretaria Diretora-Geral, observou a existência de pontos graves, capazes de inquinar os demonstrativos. A iniciar-se pela indicação de que a Prefeitura efetuou o recolhimento a menor no montante de R$ 4.935.000 nos encargos devido ao INSS, utilizando-se a compensação contribuições previdenciárias. Consignou que não prospera a sustentação de defesa de que estava autorizada pelo Poder Judiciário promover as compensações. Haja vista, em nenhum momento comprovou autorização para a realização de compensação unilateral. Corrobora o juízo negativo o fato da Prefeitura Municipal não ter reconduzido em 8 meses a despesa de pessoal ao específico limite, tendo em vista que o gasto excessivo com o pessoal no terceiro quadrimestre de 2012.
Uma parte, por favor.
Pois não, vereador.
Só para constar aqui, que meu caro colega disse sobre os outros apontamentos não ser apenas precatórios. O parecer aqui, na data de 6 de julho de 2016, assinado pelo procurador Rafael Antônio Baldo, eu vou ler a emenda aqui. Em preliminar, afastado o pleito de individualização dos períodos, no mérito das razões apresentadas, não conseguiram sanar as improbidades relativas aos precatórios relacionadas à falta de quitação do depósito do montante pertinente aos índices do montante pertinente ao exercício. Afastada, vírgula. Contudo, as questões relacionadas aos índices do IDEB e da compensação de valores com a Previdência, matéria que deverá ser tratada em autos próprios. No caso, hoje, é única e exclusivamente os precatórios. Houve outros apontamentos? Houve outros apontamentos. Será julgado nas datas que chegarem para a gente. Será outro julgamento, mas especificamente, hoje, é os precatórios que nós estamos referindo. E só para citar também, no ano de 2014, no mês de abril, foi pago tanto as contas de 2013 como a de 2014. Ela não ficou sem ser paga. O mesmo prefeito Eduardo pagou no ano seguinte a conta do ano anterior e do ano vigente. Obrigado pela parte.
Uma parte.
Oi, nobre vereador.
O nobre vereador disse que o hospital não fecharia. Mas a gente, como eu citei na tribuna, em outras ocasiões, o hospital fechou, sim. Só para constar.
Então, isso que eu falo, fechou não com o Eduardo, né? Fechou com o outro. Então, é isso que nós estávamos colocando, que eu fui vereador com o Eduardo. E aí, foi tudo essas apontações que opinou pelo parecer desfavorável. Então, eu não vou aqui para obrigar o voto de ninguém, eu tenho o meu voto, a minha consciência, cada um vota o que vocês acharem melhor. Também, como as vereadoras falaram, que muitos estão preocupados, que vão colocar no Facebook, na mídia, eu não estou preocupado. Eu sei onde eu piso, eu estou aqui na Câmara, não vou lá na prefeitura para estar levando problema, por prefeito, vou lá ajudar a solucionar os problemas, dar ideias. Porque a gente levar lá só problemas para o prefeito e criticar é fácil. Mas é bom você levar ideia também e ajudar a resolver o pedido da população. E lá só levar problema, acho que é fácil. Mas temos também que ajudar o prefeito a administrar essa cidade que está, infelizmente, no caos. É isso aí, presidente. Obrigado. E peço que cada um vote com a sua consciência.
Está com a palavra o nobre vereador Paulo César Dias de Moraes. Lembrando aos nobres vereadores que o aparte é de um minuto, regimentalmente.
Boa tarde a todos. Presidente, obrigado pela palavra. Senhores vereadores. O nosso querido professor Eduardo, como se falou o Ismael, não tinha pulso. Mas será que deixavam ele ter pulso? Os aliados dele? Então estou aqui, como se diz o Jair Marmelo, quando o tribunal aponta as coisas aqui na Câmara, o tribunal não conhece a realidade do nosso município. Não conhece a realidade da Câmara. O Jair Marmelo sempre bate nessa tecla. O tribunal não conhece. O tribunal aponta, fala o que deve ser feito, mas o pessoal do tribunal não conhece a realidade do nosso município, da Câmara Municipal. Como disse o Abel, por que você não rompeu o contrato com a empresa? Não dava para romper, porque o contrato ia gerar mais custo ainda para a prefeitura. Então, vamos negociar, vamos pagar, vamos organizar. Por que o Eduardo não pagou em agosto? Porque o IPTU se arrecada no começo do ano. Como agora a gente não começou a recolher o IPTU ainda, por motivo burocrático, deixado da gestão passada. Tem que licitar, tem que fazer um monte de coisa. Então, espero que a gente não tenha esse colapso, que possa ter que tirar, remanejar, fazer isso, fazer aquilo. Então, o tribunal apontou. Vamos deixar a saúde... apontou as precatórias. As precatórias é pagar, às vezes, empresas que não foi paga na gestão passada, entra na justiça e o prefeito tem que pagar. Ele preferiu não pagar. Então, acho que qualquer vereador que está aqui, se fosse prefeito, ele ia fazer de um jeito ou do outro para deixar esses precatórios para trás e poder tocar outra coisa que é na gestão dele. Então, senhores vereadores, estive lá conversando com... A gente esteve na reunião para conversar sobre esse julgamento de contas. Quem conhece, pela pessoa do professor Eduardo, você vê ele andando pelo município, dando a cara a tapa na Escola Laurinda. Às vezes, como ele me disse, motivo de chacota por alunos. Ele tentou fazer o melhor de si. Errar é humano.
Uma parte...
Por favor.
Eu concordo com o vereador que a gente só leva problema para prefeito. Concordo, sim, vereador. Mas é problema mesmo que a gente tem que levar e ajudar na solução. Eu falo por esta vereadora que, ultimamente, até com o professor Eduardo, ficou até engraçado, né? A rua que tem o buraco, né? Buraco de Cesário, buraco da Rosi, ficou o buraco, que é a rua do Correio, onde está caindo. Eu levei desde a época do professor Eduardo. E vocês sabem onde eu achei esse pedido? Na garagem jogada. Eu levei também ao prefeito Fábio. Menos mal não jogou, mas também não saiu. E a rua está caindo. Esta vereadora também levou o atual prefeito, já está na licitação, mas esta vereadora também foi buscar recurso, que já está na Casa Civil, já está na mão do prefeito. Espero sim, como eu falei para ele esses dias. Prefeito, espero que não seja pela Rosi, que não é da base, que seja ido ser trabalhado essa emenda. É R$200 mil. Então, a gente tem que levar o problema, sim, e ajudar a buscar a solução também. Então, eu fico feliz pela minha pessoa, que não serviu a carapuça para mim, que estou trabalhando, graças a Deus, desde o dia 1º de janeiro. Obrigada, vereador.
Só para concluir o raciocínio, o nome da empresa...
Uma parte, vereador.
Só para concluir o raciocínio, só um minuto. O nome da empresa, qual se fala que foi paga, não foi paga, que o nome da empresa é Gamp. Quem pôde acompanhar os trabalhos, foi um momento difícil, 2013. Nós, vereadores, sofremos. Eduardo, Fábio, baselhada, não baselhada, isso aí não interessa. A gente, no momento que a gente estava tentando se unir para o melhor de Biúna. O vereador Pedro, o vereador Abel, que estão aqui, eu também, que eu pude auxiliar e contribuir com o professor Eduardo, a gente tentou contribuir da melhor forma. A parte, o vereador Ismael.
Obrigado. Vou respeitar aqui o minuto da parte, né, presidente? Vossa Excelência citou meu nome a questão do prefeito, ex-prefeito Eduardo, na condução do governo, né? Vossa Excelência foi vereador junto com ele, né? Conheceu muito mais,
sim,
do que a minha pessoa quando estive com ele como assessor da Bruna Furlan. E senhores vereadoras, senhores vereadores e vereadoras e a população, a urna falou, não é eu, a urna falou pela votação do professor Eduardo. Quando eu fui eleito vereador, primeira vez aqui, eu tive 793 votos. Fui para 850. Opa, falei, minha votação aumentou? Eu fui aprovado pela população. Então, a questão é que, quando eu falei na condução do governo, o próprio povo. Quem julga a gente é a urna. É vocês que julgam a gente. Se a gente prestou, não prestou para o município. Obrigado pela parte, vereador.
Sempre terá parte. Não quero estender a minha fala, mas eu acho que cada um põe a mão na consciência. Eu acho que o tribunal, ele auxilia, sim. Ele nos ajuda, nos tira a dúvida, mostra no que está errado e que, às vezes, o vereador não consegue fazer. Nem questão de requerimento, por mais que foi essa discussão, foi pedir discussão, mas todos os requerimentos foram encaminhados ao executivo, tanto na gestão do Eduardo, quanto na gestão do Fábio. Sim, respostas vagas, sim, vereador. Mas eu acho que todos os vereadores aqui que estão na... Pense, segundo dia de sessão e já uma coisa complicada. Há 4 anos atrás foi a mesma coisa, a gente julgou do CUIT. Só que você via os apontamentos que tinha, era absurdo. Então, como se diz, eu votei sim com o apontamento do tribunal. Porque sim, eram os apontamentos que eu, como vereador, não acompanhei o trabalho. Mas eu vi que eram apontamentos complicados. Então, peço aos vereadores
que pense direito.
Uma parte, vereador.
Por favor, senhor vereador.
A vereadora Rosi já usou da parte dela, ela só quer que eu diga agora que ela colocou a GAMP no MP, não é isso, Rosi? Está sendo apuradas irregularidades. Obrigado.
Sempre terá parte. Senhores vereadores, pense direito. Estava indeciso, sim, no meu voto até hoje. Escutei o debate dos vereadores aqui. Eu acho que a gente pôde escutar cada um debatendo e colocando o seu ponto de vista. Muito obrigado, presidente, por me dar a palavra. Senhores que estão acompanhando a gente até agora aqui, muito obrigado à presença de todos.
Esclarecimento. Os vereadores votando sim, e as senhoras vereadoras também, é claro, desculpe, concordam com o parecer prévio desfavorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ao processo de prestação de contas do ano de 2013, TC número 01781/026/13, ou seja, portanto, serão pela rejeição das contas municipais. Senhores vereadores e vereadoras, votando não, discordam do parecer prévio desfavorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ao... Eu já vou esclarecer, senhores vereadores. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ao processo de prestação de contas do ano de 2013, TC número 01781/026/13, portanto, serão pela aprovação das contas municipais. Agora sim, dúvidas? O sim concorda com o parecer do Tribunal de Contas, ou seja, o sim é desfavorável à aprovação de contas. O sim concorda com o parecer, da forma com que está, que for desfavorável, ou seja, rejeita as contas de 2013. O sim. O não vai contrário ao Tribunal de Contas e aceita a defesa colocada aqui pelos ex-prefeitos Fábio Belo e Eduardo Anselmo. Ou seja, votando não, é de acordo com a defesa do prefeito Fábio Belo de Oliveira e Eduardo Anselmo Domingues Neto. Votando sim, vocês estão votando favorável ao parecer desfavorável ao Tribunal de Contas. Mais alguma dúvida? Podemos começar a votação? Votação. Votação nominal do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ao processo de prestação de contas do ano de 2013, TC número 01781/026/13, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno. Por gentileza, senhor secretário, proceder à votação nominal.
Pedro Luiz Ferreira.
Sim.
Claudinei Gabriel Machado.
Sim.
Armelino Moreira Júnior.
Não.
Abel Rodrigo Camargo.
Sim.
Elisângela Ferreira de Souza.
Sim.
Antônio Reginaldo Firmino.
Não.
Carlos Eduardo Gomes.
Sim.
Charles Guimarães. Devanir Cândido de Andrade.
Não.
Gerson Pedroso da Silva.
Sim.
Ismael Martins Pereira.
Sim.
Jair Marmelo Cardoso de Oliveira.
Sim.
Paulo César Dias de Moraes.
Não.
Rodrigo de Lima.
Não.
Rosi Aparecida Domingues Soares Machado.
Não.
Foi mantido por esta Câmara com 8 votos favoráveis ao parecer e 7 votos contrários.
Então fica rejeitada a conta.
8 votos
sim.
Pelo sim. Parecer do Tribunal de Contas favoráveis. Os vereadores que votaram contrário ao parecer são os vereadores.
É 8 a 7, né, senhor presidente?
Sim, 8 a 7.
Foi rejeitado.
Votos contrários. Armelino Moreira Júnior. Antônio Reginaldo Firmino. Charles Guimarães. Devanir Cândido de Andrade. Paulo César Dias de Moraes. Rodrigo de Lima. Rosia Aparecida Domingues Soares Machado. Conforme deliberado pelo douto plenário, será elaborado pela Presidência da Câmara o respectivo decreto legislativo pela aprovação, né, no caso do parecer do Tribunal, nos termos do artigo 207, parágrafo 2º do Regimento Interno, cuja promulgação se dará nos termos do artigo 142 do mesmo Regimento Interno. Portanto, as contas de 2013 foram rejeitadas. Próxima ordem do dia, discussão e votação do projeto de lei número 01/2017, de autoria da mesa da Câmara, e que altera o parágrafo 1º da lei número 2140, de 20 de dezembro de 2016, com a finalidade de equiparar o reajuste concedido aos servidores da Câmara Municipal com o concedido aos demais servidores do município de Ibiúna e da outras providências. Recordo aos senhores vereadores e vereadoras da audiência pública da Comissão de Orçamento do dia 17 de fevereiro de 2017, sexta-feira, 8h30, metas fiscais do terceiro quadrimestre, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016, Lei de Responsabilidade Fiscal. Recordo aos senhores vereadores e vereadoras da audiência pública da Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social e Direitos da Pessoa com Deficiência, dia 17 de fevereiro, 2017, sexta-feira, às 11 horas, para apresentação pelo gestor do Sistema Único de Saúde do município de Ibiúna, através de seu titular de relatório detalhado referente ao terceiro quadrimestre, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016, Lei Complementar número 141, de 3 de janeiro de 2016. Gostaria aqui também de agradecer a presença do Adão, irmão do nosso nobre vereador Claudinho Coragem, do grande filhão, nosso amigo Rudinei, que está aí presente, de todos os assessores, todos vocês que vieram prestigiar essa casa, Antônio Carlos de Moraes, ex-presidente dessa casa, Fadinho, ex-presidente dessa casa, ao Tiago do jornal, ao Carlos Rossini, a toda a imprensa presente. Nosso muito obrigado pela presença de vocês, a casa estará sempre aberta a vocês, esperamos que vocês continuem nos acompanhando, porque isso nos motiva cada vez mais a desenvolver um bom papel nessa Casa de Leis. Nada mais a tratar, na ordem do dia, convoco os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária do dia 21 de fevereiro de 2017, terça-feira, às 9 horas. Está encerrada a presente sessão ordinária. Boa tarde a todos. A pedido do... Opa! Como que é o nome da menina? Queria saudar também a Tamires, filha da vereadora Elisângela, ao Duda, que se faz presente. Muito obrigado pela presença de vocês. Enfim, a todos, ao nosso pastor, obrigado pelo convite que foi representado ontem essa Casa de Leis aqui pela vereadora Rosi. Muito obrigado a